noite a todos. Sejam uma vez mais muito bem-vindos a mais um Sporting 70 e 60. Em primeiro lugar, o Sporting. 4 pontos atrás está o Futebol Clube do Porto e 9 estão o Braga e o Benfica. Uma boa noite a todos a este campeonato que até agora só tem dado Sporting Clube Portugal. Sejam bem-vindos uma vez mais e, obviamente, uma equipa que ganha, tal e qual como diz o Mourinho, não mexe. Portanto, estamos aqui à apresentação do painel habitual. Pedro Varela, boa noite, bem-vindo uma vez mais.
Boa noite, vamos a isto. Sabe sempre melhor fazer Sporting 160 quando ganhamos, ainda por cima ao rival e mantemos o primeiro lugar. Acho que vamos ficar tão mal habituados que eu espero que isto dure pelo menos para compensar os últimos 4 anos que andamos a fazer de Sporting 160 com resultados péssimos quase sempre. Eu espero que isto dure pelo menos uns 10 anos. Eu ficava contente se ganhássemos 10 campeonatos seguidos, já ficava calmo. Já acho que já podia morrer tranquilo
e em paz. Era tipo Celtic.
Podia morrer tranquilo e paz.
Exato, e éramos...
E boa noite, assim. E nem disse boa noite a todos, boa noite a quem nos vai ouvir. Acho que vamos ter aqui um bom programa, hoje em dia, até porque, como toda a gente sabe, o Castro está no grupo do WhatsApp do Varandas e isto agora é só informações
agora de uma
hora e é pia fina, é completamente diferente.
Agora, aliás, desde que eu fui responsável para o futebol, ganhamos muitos jogos. Sou completamente o responsável por tudo.
Portanto, mantém-te dono disto tudo, está bem?
É que é literalmente, o Castro é literalmente o dono disto tudo. Depois do famoso dono disto tudo, temos o dono do Sporting, verdadeiro, que é o Castro.
O vídeo, o vídeo.
Boa noite, João. Bem-vindo uma vez mais.
Boa noite, Mariana. Boa noite, Pedro. Boa noite a quem nos estão a ouvir. Obviamente, estamos todos satisfeitos, mas queria dar aqui uma palavra de solidariedade para o Nathaniel Fernandes, que é nosso ouvido assíduo, que infelizmente foi assaltado ontem em Angola e foi agredido, quase raptado, em que ameaçaram-lhe a vida e roubaram-lhe o carro, e portanto um abraço solidário para ele.
Um grande abraço para ele.
E ele que depois disso, mesmo todo... desmocado na cabeça, que pronto, foi agredido com uma arma, depois pôs um tweet fantástico a dizer que já estava pronto para ver o Sporting, portanto o Sporting ajudou claramente a curar este trauma vivido, a vida real, não é? E portanto um grande abraço para o Nathaniel, ele não está, não sei se está a ver hoje, e um grande abraço também para a Angola já agora.
E para todos aqueles que nos ouvem, todos os cantos do globo, a verdade é essa. Meninos, estamos prontos para mais um programa, mas antes de deixar aqui uma mensagem a todos os nossos patronos do Sporting 160, recordar ainda do grupo do Discord, continuamos por lá. Muita coisa se discute, muita coisa se fala, mas a verdade é que todas as semanas cá estamos e cá estaremos e este ano nem pausa fizemos. Portanto, se tudo correr bem, acho que vamos continuar sem fazer pausas daqui para a frente, que, pelo menos até agora, tem estado aqui impecável. Pedro Varela, vamos então ao programa.
Vamos a isso.
Vamos falar aqui da vitória por 1-0, frente ao grande rival Sport Lisboa.
Primeiro... Então, olha, antes de irmos à análise do Benfica, primeiro dizer que é graças a aqui, ela está aqui, ela existe. Há pessoas que podem pensar que a foto é sempre igual, eu vou pondo sempre coisas diferentes, que é para as pessoas verem que ela existe, está aqui, metade, coitada da minha mulher que tem comida, eu praticamente nem toquei.
Isso não é blor que está aí já?
Não, ela existe, é verdade, é o prato é o mesmo, tem coisas azuis e tudo, eu nem pratos verdes acho que tenho para estas coisas, mas ela existe, e está aqui e funciona, não tem sido fácil negociar com a minha mulher, a fazer a loteria todos os dias, especialmente porque ela trabalha, ela sai fora de casa, ao contrário de mim que estou a trabalhar de casa, ela trabalha e às vezes chega o trabalho, como nesse dia que chegou, era um pai 6 ou 7 da noite e ainda foi fazer a loteria antes do jantar e antes do jogo, ontem, é curioso como é óbvio. Ora bem, se vamos falar também do Sporting Benfica, é óbvio que tenho aqui alguns pontos para dizer, tenho que começar com esta musiquinha. Primeiro fazemos uma pequena introdução, só. Eu vou ser breve, vou deixar para o João os pontos mais importantes, mas tem aqui pelo menos 6 que são importantes de dizer e que eu queria referir. Ora bem, isto quando ganhamos dá para tudo. Ora bem, eu até notei, porque eu estou a ficar velho e as coisas depois... Bem, nos últimos 15 dias, eu já escrevi isto no Twitter, mas é importante dizer aqui no programa, nos últimos 15 dias o Sporting venceu Porto, Braga, Benfica, em 90 Boa minutos. E, mas eu já sim, Boa Vista. Eu estou a dizer os três grandes, os três que têm estado mais recentemente, digamos, nos últimos anos, porque normalmente é Porto e Benfica, mas o Braga tem entrado aqui numas disputas e, portanto, era importante dizer isso. E temos ganho nestes últimos três jogos, ganhamos nos 90 minutos, e há quem ainda ache que o Sporting ganha com milagres, com sorte. Nunca o mote que nós temos do esforço, dedicação, devoção e glória esteve tão bem assente àquilo que se passou ontem em campo. O Sporting, esforço incrível, uma capacidade de acreditar, de deixar tudo em campo, os que entraram, os que estão titulares, os que estão no banco e que não entraram, vimos aquilo, o próprio Ruben Amorim acabou por referir isso no final do jogo, uma dedicação fantástica, não, acho que não há dúvida, tem-se visto, desse ponto de vista tem-se visto uma união, que já falamos aqui, entre os jogadores, uma vontade de todos eles falarem e todos eles estarem envolvidos naquilo que pode ser um campeonato completamente marcante para eles, porque dado os poucos campeonatos que nós vencemos, são jogadores que a acontecer ficam na história, claramente, e mesmo que acontecesse em muitos campeonatos, obviamente quem ganha um campeonato por qualquer um dos grandes, ou por qualquer equipa, fica sempre na história. E a devoção também, obviamente, que nós temos visto aqui muita devoção, e claro, esperamos para atingir a glória. Depois, há aqui uma coisa que eu já não me recordava, sou sincero, e até foi num grupo que nós temos de alguns amigos, com o João e com outra malta, que alguém disse, epá, já não ganhamos há 9 anos para a Liga contra o Benfica.
Desde
eu já
2012.
Bem, desde 2012, abril de 2012, gol do Volkswinkel por 1-0. Exatamente. Eu nem tinha bem presente que já tinha passado 9 anos. Isto é uma coisa que não pode acontecer, obviamente. É uma coisa impensável, inacreditável. Um clube como o Sporting pode estar, obviamente, pode aparecer uma série. O Benfica, por exemplo, acho que já não há 5 jogos, já ia com... foi para o Dragão com 4 derrotas seguidas e esta era a quinta, mas saiu lá com um empate. Pode acontecer coisas desse género, acredito, 4, 5 jogos, uma coisa assim, num período de 3, 4 anos. Epá, estar 9 anos em Alvalade sem ganhar ao rival é uma coisa que não pode, não faz sentido. Não, epá, as coisas dizem, epá, está bem, não faz sentido, mas elas acontecem. Pois, mas não pode acontecer. E depois, se vamos comparar, nós neste momento temos tantas vitórias em casa como ao Benfica. Para o campeonato. É uma coisa que não, quer dizer, não temos partido de vantagem nenhuma. Tu vais ver, o Benfica tem uma, 57% ou 58% de vitórias em relação a nós na Luz. E portanto, o jogo de ontem tinha esses condimentos, não só da vitória e dos 3 pontos e do Porto já ter ganho, mas tinha essa necessidade também absolutamente fundamental de vencer.
Estar a morrer.
Matar quase um borrego, de conquistarmos uma vitória que nos é a melhor pontuação dos últimos 72 anos, é preciso recuar ao tempo dos violinos, os cinco violinos que o meu avô tantas vezes me recorda, e mais ontem, mais uma vez, a seguir ao jogo, lá estava ele a ligar, mais 11h30, com os seus 80, faz 85 anos, precisamente, hoje é dia... Dois, faz precisamente 2 a 1 semana, portanto quando gravarmos, ainda não vamos gravar a segunda, mas faz precisamente 2 a 1 semana, 85 anos, lá me ligou ele ontem à noite, e ele sempre a falar dos 5 violinos, foi com ele que eu percebi pela primeira vez o que é que representaram os 5 violinos, quando ele sabe dizer o 11 titular e diz aquilo de uma forma a cantarolar, que é uma coisa absolutamente deliciosa. E depois, obviamente, que eu vou deixar a parte mais técnica e tática para o João, para também não nos repetirmos.
Claro, ele está com a frente.
Exatamente, tá, claro. E para dar
ganha
aqueles condimentos.
Exatamente,
a gente sabe que o João ganha com isto, a vida dele é isto, este momento, são aqui os tais 5 mil euros que ele depois vai gastar e comprar o Tesla e essas coisas todas. Depois, ninguém queria perder este jogo, notou-se perfeitamente na forma como as equipas entraram, o Sporting sabia que tinha que ganhar, mas também não queria perder. O Benfica claramente não queria sair de Alvalade com a derrota. Do ponto de vista anímico, é mais uma machadada num campeonato que está a ser mau para eles, obviamente, e portanto, acho que esse medo demorou, fez com que as equipas estivessem ali, de certa forma, às vezes, não se percebia bem o que é que quereriam daquele jogo. A sorte, diria eu, no nosso caso, é que o Sporting, como é uma equipa, pá, que tem mais qualidade, obviamente, que joga melhor, que está mais entrosada, que saltou para cima deles e foi tendo mais iniciativas, mais oportunidades, e depois acabou por, como disse o Ruben Amorim, acreditar e até ao final o jogo só acaba quando o árbitro apita e acabamos por vencer. Não sei se também beneficiou, no caso do Benfica, ter mudado o esquema tático, uma equipa que muda por de certa forma, olhar para mudar com um receio de tentar modificar algo para não sei, ou tentar enganar o Sporting, para não disparar, seja o que for, mas o certo é que a equipa, o Benfica não terá se entendido. Claro que a lesão também de Jardel ajudou ali, de certa forma, ajuda sempre, obviamente, no caso deles prejudicou-lhes, obviamente, mas faz parte, são as coisas que fazem. Nós também ficamos prejudicados por não ter o Palhinha e não tivemos culpa nenhuma, não é? No famoso caso da Unilabs. E depois, acho que já falamos aqui várias vezes da questão das substituições, que Ruben Amorim às vezes demora, que às vezes as coisas não correm bem. Desta vez as substituições acabaram por funcionar. Se há coisa que nós podemos dizer, meteu em campo o Giovane, mesmo o Daniel Bragança, o Tabata. E as substituições funcionaram. O João Mário e o Nuno Santos, eu diria que estavam esgotados. O campo também não estava propriamente fácil de jogar, às vezes as pessoas falam, mas mesmo montando uma chuva, mas é verdade, o relato estava bom, mas depois o vento, há ali uma série de características que não tornam o jogo completamente falso. E há uma coisa que me chamaram a atenção depois, que se vê no vídeo do festejo, aquele vídeo, eu até vi o vídeo, foi o Castro que me mandou, não sei quem é que filmou aquilo, não sei se é o Sporting, aquele vídeo que se via festejar dentro do relvado.
Fui num grupo e partilhei.
Pronto, e o Castro mandou-me, eu partilhei, e houve alguém que disse assim, tu viste como é que o Pedro Gonçalves foi festejar o golo? Epá, e nota-se que o Pedro Gonçalves vai a passo, eu acho que ele já nem tem forças para ir festejar, ele está de braços levantados, do género, epá, eu estou a festejar, mas estou, ok, vocês estão ali, eu estou aqui, eu faço conta que eu estou ali, porque eu não consigo lá chegar. Dava a sensação que estava mesmo cansado, e a verdade, deram tudo. E portanto é uma vitória absolutamente merecida, não há dúvidas absolutamente nenhuma sobre a vitória. Eu não sei se o Sporting é mais candidato que o Porto, acho que eu ainda considero o Porto ligeiramente superior pela equipa que tem, por todo o pacote da equipa. Acho que o Sporting, vamos falar isso mais daqui um bocadinho do mercado, reforça, e a coisa funciona, se funcionar, se os reforços que vêm e daquilo que nós esperamos, se funcionarem, pode dar aqui um extra ao Sporting muito interessante, mas claramente, 5-0 para o Manchester, mas claramente 5-1. O gol foi anulado do Southampton.
Ok.
Não esqueças. Mas é claramente uma vitória que não deixa dúvidas. O Sporting fez muito mais para ganhar este jogo do que, enquanto que o Benfica não queria sair de lá derrotado, o Sporting não queria perder, mas sabia que se vamos jogar para não perder, isto pode nos acontecer, nós temos que ganhar, nós temos que ir à vitória, e ganhamos, e soube muitíssimo bem. Claro que os golos no último minuto, ou nos últimos minutos, são golos absolutamente fantásticos. Só fico a pensar que pena não estarmos lá todos, porque era um jogo que iríamos estar certamente. Este jogo não iria ser à segunda às 9:30 da noite, se mesmo que fosse segunda-feira, certamente iríamos arranjar a forma de lá estar. Mas é que pena ver aquele estádio vazio, merecia uma celebração de estádio, merecia aquilo que muitas vezes até se criticou no tempo de Bruno Carvalho, aquilo era jogo de ontem, no final do jogo, estar ali uma comunhão entre adeptos e a equipa a festejar depois de uma vitória, nem que tivesse 5, 10, 15 minutos. E como o André Nobre disse no Twitter, os adeptos depois iam para as relotes e ainda tomávamos o pequeno almoço nas relotes, porque realmente não é para festejar, não é que vamos ganhar nada, que ainda não ganhamos nada, no sentido em que ainda não ganhamos nada, mas são estes momentos que são absolutamente fundamentais, e se nós não os vivemos, então se nós não vivemos estes momentos incríveis e fantásticos que são as vitórias, então se nós vamos olhar só para o futebol de um lado racional, nunca na vida ligaríamos ao futebol, porque se formos falar de tudo o que é problemas de corrupção, de problemas que o futebol tem, racionalmente nós não poderíamos gostar do futebol enquanto indústria que está montada, não enquanto jogo, porque enquanto jogo é a maravilha que ainda ontem vimos.
Acho que foi anulado, Pedro. O golo do Manchester, acho que foi
anulado. Não. Estou a ver na televisão.
Estou
a ver o jogo. Foca.
6-0, Pedro. 6-0.
Talvez. João, a verdade...
Está aqui no grupo do WhatsApp, ele manda-me.
A verdade é que eu já ia morrendo de ansiedade estando em casa. Se estivesse no estádio, então dava-me uma coisinha má. Relativamente ao jogo, temos aqui vários pontos para
falar,
nomeadamente Matheus Nunes, que acabou por ser titular, em detrimento aqui do castigo de Palhinha. É um dos pontos que eu quero que tu fales agora na tua análise. E mais do que isso, o Pote esteve apagado, ou por outra, ao longo da primeira parte esteve muito mais apagado do que aquilo que estava na segunda parte. O que é que tens a dizer sobre o jogo de Pote?
Onde é que acho que eu começo, Mariana?
Pelo palhinho.
Hoje até te deixo escolher, pelo palhinho, era muito bem. Epá, se calhar temos que agradecer ao árbitro ter dado o amarelo ao palhinha, porque o Matheus Nunes fez um jogão, acho que foi um... Para mim foi o melhor jogador em campo porque decide o jogo, a par do Nuno Mendes e do Tiago Tomás, que trabalhou muito em prol da equipa, e depois do, e como está aqui o Maldo Suado, eu tinha que dizer isto, um abraço para ele, obviamente, e depois Coates, que está um senhor imperial na defesa. Impecável. Ok, está impecável, o sistema ajuda Coates, também ajuda Porro, também ajuda Nuno Mendes, mas a verdade é que tem estado imperial. E portanto, eu já disse aqui que os jogadores mais importantes no Sporting é o seu núcleo central, e neste caso Coates e Palhinha têm sido fundamentais. O Matheus Nunes subiu de progressão, eu acho que o Matheus Nunes começou o jogo a tentar apalpar o que é que o jogo podia trazer e como é que ele podia se adaptar ao jogo.
Já agora, em sequência daquilo que estás a dizer, como é que achaste o entrosamento dele com o João Mário de início?
Pois, lá está, é isso. Eu acho que na primeira parte teve algumas dificuldades, a meu ver, sobretudo quando tinha a bola, em termos de marcação, em termos de atitude, intensidade, agressividade, teve sempre lá no sítio, mas depois em termos de, também com as marcações do Benfica, e já vamos depois ao Benfica se quiseres, acho que no segundo tempo, claramente, Matheus Nunes cresceu para o jogo. E cresceu para o jogo com o cansaço dos jogadores, adversários, conseguiu libertar-se de algumas marcações que eram tidas. Em termos de duelos, acho que ganhou quase todos os duelos na segunda parte, progride muito bem com a bola, cada vez está melhor a queimar linhas, eu acho que o Matheus Nunes está um senhor jogador nisso. Depois, ele é muito bom, na minha opinião, a virar o jogo, a fazer passos longos, a bater longo, e depois tem ainda o pulmão para estar na área, porque aos 92 minutos, Mariana, o que se via em alguns jogos de Sporting é que aquilo que acontecia antigamente é que se calhar nós íamos à área com o Jovane, com o Pote, e o Pedro disse bem, já sem quase coração, se calhar na área, e do outro lado apareceria talvez o Tabata, pronto, íamos com três e aquilo não ia dar nada, e ali o cruzamento de Jovane, a bola andava ali, não é nada, mas não, o Sporting aparece com quatro jogadores na área aos 92 minutos, o Sporting quis mais ganhar com o Benfica, apesar de também achar que o jogo foi muito entroncado e não foi um grande jogo, foi um jogo em que as equipas equilibraram-se e adaptaram-se uma à outra, mas o Sporting sempre quis mais, teve mais oportunidades e partir para cima deles, aos 92 minutos, com substituições bem feitas, Tabata deu muita qualidade, Daniel Bragança também trouxe ali um bocadinho maior de criatividade nos poucos minutos que jogou, a entrada de Palhinha segurou um pouco o meio campo, e portanto o Sporting quis sempre um bocadinho mais, e esse um bocadinho mais fez com que o Sporting aparecesse na área com o Jovane, depois ainda tinha o Porro, ainda foi ganhar a bola do outro lado, e depois ainda tinha o Matheus Nunes na área, o Sporting tinha quatro jogadores na área aos 92 minutos, e portanto, noutras alturas, se calhar o Sporting tinha ficado pelo empate, ia só dois ou três lá à frente, mas não, o Sporting tinha quatro e com o outro cá fora da área, portanto o Sporting tinha muita gente da área, e só por isso é que foi golo, porque se o Matheus Nunes não tivesse pulmão para ir à área, não tinha golo, portanto o Matheus Nunes ficava ali à entrada da área ou mais longe, portanto não ia ser golo, mas Matheus Nunes teve esse pulmão e portanto merece todo o destaque, obviamente, o Matheus Nunes. Vou dizer aqui, vou arriscar, em termos desta direção, se calhar foi a melhor contratação em termos de scouting, porque o Matheus Nunes vem muito barato e a verdade é que vai valorizar muito, é um senhor jogador, e depois depois é aquela emoção de ver os jogadores a irem ter com os apanha-bolas, correram como nunca correram na vida para ir festejar com os jogadores, e depois ver o nosso mister, não é, ali a vibrar com o golo e a mostrar intensidade e a união que a equipa tem, portanto, ali aquela garra do mister, só faltou fazer aquela dança do mister ali no banco, claro que ele não ia fazer ali, mas isto demonstra muito o que o Sporting quis para o jogo, e o Sporting, mais do que equilibrar o jogo e tudo, o Sporting quis ganhar o jogo. E aquilo que o Pedro referiu, historicamente, o Sporting não ganha muita coisa que o Pedro referiu, a verdade é que nos momentos decisivos ainda pior. Portanto, já era difícil ganhar o Benfica e quando o Sporting precisa nos momentos decisivos, a verdade é que antigamente falhava. E nesta altura não falhou. E principalmente diante do rival. Isso há quem dizer. Esta equipa tem muita intensidade, fisicamente está muito bem preparada porque tem aguentado jogos atrás de jogos, também jogos de grande nível. Era um mês terrível. Obviamente que falhamos contra o Rio Ave e custa-nos esses dois pontos, e falhamos contra o Marítimo. Mas a verdade é que fez um mês fantástico. Esta equipa tem todo, eu acho que há todo ali um envolvimento desde os jogadores à equipa, ao staff, muito grande, é um espírito muito grande, e portanto acho que nós fizemos um bom jogo. De salientar o seguinte, Eu tenho 44 anos e nunca tinha visto, por mais que os adversários me venham dizer no Twitter, que eu nunca tinha visto um Benfica e um Porto adaptarem-se ao sistema, alterarem o seu sistema tático para se adaptar.
Ainda hoje falaste nisso.
44 anos nunca vi. E já vieram adeptos do Porto, e respeito, que mudaram, porque os jogadores estavam lesionados, Covid. Pá, eu já vi os jogadores todos, o Porto tinha elementos suficientes para jogar com a sua tática habitual em 4-4-2, jogando com mais extremos ofensivos, menos extremos ofensivos, interiores ou menos interiores. É verdade que Sérgio Conceição mudou, e mudou bem, porque o Porto conseguiu parar na nossa saída pelas alas, e bem, depois as substituições é que desbloquearam o jogo, e a alteração tática de pôr o Pota 10, e o Benfica, Jorge Jesus, mudou novamente o esquema. E a verdade é que Jorge Jesus muda um pouco o esquema no Dragão, em que mete dois laterais esquerdos, peço desculpa, meteu o Grimaldo a médio esquerdo, deu-se bem no Dragão, conseguiu empatar, teve um bocado por cima do jogo, mas aqui é verdade, em Alvalade, é que o Benfica demonstrou grandes dificuldades, quer na construção, quer em criar perigo. Eu nunca senti verdadeiramente a possibilidade de sofrer um golo. Isso já não acontecia desde 2015-2016, em que eu sentia que com aquela equipa, com o Adrien, com o William Carvalho, com o João Mário no meio campo, eu sentia que o Sporting dificilmente sofreria um golo, e eu ia muito confiante para os derbys, e vou dizer que eu fui muito confiante para este derby, e senti, a ver o jogo, esta linha defensiva, estes três experientes jogadores muito seguros de si, e senti o Sporting defende muito bem, a linha defensiva sobe muito bem com o fora de jogo, o Coates hoje deve ter tirado o Darwin do bolso, foi ao bolso e tirou o Darwin. Pá, senti o Sporting, quando é assim, é uma equipa que está feita para sofrer poucos golos, para marcar e para ganhar. E, portanto, quando a equipa sofre muitos pontos com os golos, estás sempre mais perto de ganhar, porque basta-te marcar um golo e provavelmente ganhas os jogos. E isso já dissemos. E também já tive a conversa com o Sporting Tático, que está no Patreon, e a verdade é que a equipa que joga olhos nos olhos contra o Sporting, que não joga com um autocarro lá atrás, tem muitas dificuldades de vencer este Sporting. E isso é o mérito, é tudo, Ruben Amorim.
E é para isso que ele cá está, em boa verdade. Pedro, sei que tens aqui algumas notas também para dizer de Rubén Amorim, do trabalho que ele tem realizado, mas antes...
Deixem-me, não só de Rubén Amorim, mas sim, era um ponto de ordem que eu queria fazer, sim, mas diz.
Fazer a pergunta que ainda não foi feita, que é ter a titular, apesar de separar, ter ido embora e não termos opção na frente... pelo menos num jogo inicial de ontem, um ponto de lança de referência. Em breves segundos, Pedro, o que é que tu achaste aqui da prestação de TT ao longo do jogo de ontem?
Teve um trabalho bastante complicado, não foi nada fácil, e digo-te já que, do meu ponto de vista, superou claramente. Ele tinha uma prova pela frente, isto era quase como aqueles concursos, tinha ali uma prova difícil pela frente. Estamos a falar de uma equipa que, até com alguma virilidade, para não lhe chamar outra coisa, e ele foi ao choque nos vários lances, soube temporizar quando era necessário, pá, não conseguiu finalizar, não, mas fez um jogo muitíssimo agradável, e a mostrar que é claramente vai neste momento lutar ali com o Paulinho, não é? O Paulinho entrando, obviamente, que... Bah, em termos, este agora é sempre a grande questão. O Paulinho custa determinado valor, 13 milhões, mas vai ter que mostrar em campo e nos treinos, e isso perante o Ruben, que merece ser titular, ou que, não sei, vamos ver como é que ele depois vai adaptar
isso. Também pode jogar,
é isso que eu estou a dizer, também pode jogar ali, e eu acho que o que me interessa aqui, do ponto de vista mais importante, é que passamos a ter mais ofertas, e quando falamos aí, mais soluções, e acho que aí quando falamos do mercado, o Castro depois entrará mais em profundidade, eu acho que desse ponto de vista fizemos aqui algumas coisas interessantes. E os três, Mariana, eu gostava de fazer aqui um ponto de ordem relativamente a isso, porque acho importante, não é? Estas coisas, eu comecei a escrever em blogs em 2003, mais coisa menos coisa, já levo 17 anos de emitir opiniões, umas gostam, outras não gostam, é como tudo, já deu para...
É para o lado que dorme-nos melhor.
É para o lado que dorme-nos melhor. Às vezes fico preocupado, já lembro-me de há uns anos, quando escrevia sobre o Vitória Sport Clube, de Guimarães, quando trabalhei 7 anos em Guimarães e fui sócio, ia ver os jogos todos, inclusive fui jogos todos da 2ª Divisão, tinha cativo no estádio do Dom Afonso Henriques, e a malta sabia que eu escrevia sobre o Vitória e sabia que eu era sportinguista, e lembro-me de algumas vezes as pessoas diziam, eu sei onde é que tu estás, eu vejo pelas fotos, quando ficavam mais chateadas e com alguma coisa que eu escrevia, portanto, Há de tudo, e portanto, mas eu gosto sempre de deixar claras as minhas opiniões, porque não gosto de esconder, e acho importante fazer-se aqui apenas um ponto rápido de ordem. Uma das coisas que toda a gente me tem ouvido falar aqui sobre o Ruben Amorim, além de todas as características e todos os pontos positivos que já todos nós sabemos, eu já tinha dito aqui há algum tempo, logo no início do campeonato, quando comecei a ver alguns resultados interessantes, positivos, a funcionar bem, eu tinha dito uma expressão que utilizei neste e já utilizei noutro podcast, pá, que o Ruben provavelmente iria salvar o Varandas. Disse-o assim, de uma forma a brincar, mas de certa forma a dizer, pá, não há momento se calhar mais importante para o Sporting fazer uma caminhada absolutamente como a que está a fazer, para salvar o presidente. Salvar aqui no sentido, e depois já vou ao segundo ponto, salvar no sentido que é evidente que este era um ano importantíssimo para a direção de Frederico Varandas. Não era possível fazer um ano absolutamente miserável como o anterior. Estamos a falar para já de futebol. Também avisamos já, vamos falar das modalidades hoje. A seguir ao vídeo do Tigas, eu e João vamos falar das modalidades, de uma forma um bocadinho mais aprofundada, dentro do que é o podcast Sport 160. Mas é óbvio que em termos de futebol, não, era impossível fazermos uma temporada com o ano passado, e estamos na antecâmara de, digamos, de se começarem a aparecer, e pelo que eu ouvi dizer, há mesmo gente já a preparar, como fará sentido, para as eleições. Digo já, em relação às eleições, uma coisa absolutamente fundamental. Se aparecerem os mesmos candidatos que apareceram na última eleição, o Benedito duvido que apareça, mas se aparecerem mais ou menos aqueles o Zé dos Calções e o Fatinho Brancos e coisinhas dessa gente aí, o Varandas ganha a brincar as eleições. Não parece que haja grandes dúvidas, sinceramente. Também digo aqui uma coisa absolutamente fundamental, e eu por princípio já o disse, eu sou incapaz de votar numa direção de Frederico Varandas, nem mesmo que o Sporting seja campeão, porque há um princípio que eu não abdico. Aquela lista tem gente que eu não abdico, que fazendo parte não tem direito ao meu voto. Pá, uma, não lhe tiro o mérito, e passo para o segundo ponto. O mérito da época, do que está a acontecer, não pode ser nunca dissociado de Frederico Varandas. Na hora da verdade, quando ganham, é a estrutura, começa no presidente, assim como quando perdem, o primeiro que nós criticamos aqui é o presidente. Claro. Começamos de cima e vamos por aí abaixo até quem tivermos que dar a nossa opinião crítica. E, portanto, faço aqui o meu disclaimer: eu sou incapaz de votar numa lista, dificilmente, só se acontecesse ali alguma coisa, nem mesmo se tivesse lá algum familiar meu, eu acho, direto, nem que tivesse lá o meu pai ou a minha mãe, eu acho que seria, se lá mantiverem Rogério Alves e determinadas figuras, eu não sou capaz, mas é obviamente que há mérito. O treinador foi contratado por Varandas, pela direção, gosto ou não, e há muito para falar de negativo das modalidades e de como está a ser feita, mas há aqui mérito, e portanto eu queria deixar isso no ar, porque às vezes fica no ar, não sei o quê, porque é isto, não deixam, não dizem, agora só coisa, só não, nós não deixamos de dizer as coisas como elas são, e não deixamos de fazer o disclaimer como ele tem que ser. E depois, para mim, um ponto mais importante, e assim, é que eu espero, sinceramente, estão aqui a falar do Luís Figo. Sim, o Luís Figo, pelos vistos, está-se a mexer, é verdade, não com ele, mas fala-se muito nisso, cada vez mais, cada vez tem-se falado mais nisso, e parece que anda aí, mas para mim o terceiro ponto é o mais importante. Há um modelo que o Sporting tem que ter um modelo, seja ele qual for, e tem que durar alguns anos. Nós não podemos mudar isto todos os anos, nós não podemos, não podem ser todos os anos anos zeros, não podem ser todos os anos de modificações, anos de deitar a casa abaixo e começa a reconstruir, e normalmente começamos a construir pelo telhado e depois aquilo cai tudo outra vez. Não pode ser, há um modelo, Ruben Amorim para já está a implementar um modelo, aparentemente está a funcionar. Se há capacidade para melhorá-lo, vamos trabalhá-lo, já falamos dele. Jogadores com experiência, Coates, a fazer provavelmente a melhor época no Sporting. Neto está a funcionar, Adan está a funcionar, Fedal está a funcionar. Jogadores experientes estão a funcionar no Sporting. É importante ter um terço desta equipa, dois terços, 30%, 40%, não sei. Assente na experiência. Depois, jogadores da Liga que já jogaram e que deram... mas jogadores da Liga que tu percebas que aquilo efetivamente são reforços, e tens que ir ao embate, tens que os tentar ganhar ao Porto e ao Benfica, porque não é aquele jogador que vem como falar, o Wendel, quando nós fomos buscar ao Braga ninguém o queria, fomos lá nós, não é agora. Quando quem foi que fomos buscar com o Porto queria no início da temporada? Nuno Santos, João?
Nuno Santos, claro.
Pronto, é esses jogadores que nós queremos, que não só somos nós que o queremos porque achamos que é bom, mas os outros também o sabem. Esse é um ponto importante. Jogadores da Liga que funcionam. E o terceiro, a juventude. A juventude tem que ter uma oportunidade de esporte. Nós não podemos andar anos e anos a dizer a academia é a melhor do mundo, formamos o Ronaldo, formamos o Figo, ou não sei quem foi, formamos este, formamos o outro e não sei o que mais, e depois eles completamente estão-se a borrifar porque não têm oportunidades. E este ano estão a ter oportunidades. E os miúdos novos que estão ali a ver, não digo os apanha-bolas que também são miúdos que jogam nos escolinhas de Sporting e que ontem foram festejar e que aquilo deve ser uma festa.
Nem todos, mas alguns são.
E fazem uma festa de caia e vêm aquilo e dizem um dia quero ser eu. Mas os outros mais novos estão ali... pá, estão 7-0 para o Manchester, só espero agora que o Southampton faça 7-1, que era um resultado espetacular.
Tu fizeste 7 quilos de letria esta semana?
Eu fiz 7 quilos de letria, fui 3,5 para o Sport e 3,5 para o Manchester, isto é okay, realmente. Mas a verdade é que nós precisamos desta juventude, a juventude precisa de perceber que tem as suas oportunidades, que olha para quem está na equipa e diz, não, está ali o Tiago Tomás, está ali o Nuno Mendes, está ali o Luís Maximiano, está ali o seja ele quem for, que tem, o Giovane, está ali. Epá, e mesmo os outros têm que ser agradecidos. Eu vou dar aqui um exemplo, pá, duvido, pá, posso pôr a mão no fogo e queimar-me, duvido. Pá, mesmo os que não dão, dou aqui um exemplo do Pedro Mendes, que é uma pessoa a mim, toda a gente já sabe, já disse aqui várias vezes, é uma pessoa que a mim é muito querida pelas relações familiares e por todo o conhecimento que tenho do jogador, mas tem que ser também jogadores que para já não têm oportunidade no Sporting, se calhar nunca mais vão voltar, mas ao menos são homenzinhos, vão seguir, não vêm falar mal do clube, não, ainda ontem e tal, o Nacional agradece e agradeceu ao Sporting, e portanto, nós temos que ser capazes de dar oportunidades e eles têm que jogar. Os que não têm que seguir a sua vida, temos que lhes também os ajudar a seguir a sua vida, colocá-los em clubes que eles possam progredir, pá, porque tudo isto ajuda, porque depois os outros que estão a ver vão perceber perfeitamente como é que a coisa funciona, e portanto eu não queria deixar de, e para isso é preciso tempo, tinha escrito aqui, ainda bem que eu anotei, realmente estou a ficar velho, é preciso tempo, não sei se este ano vamos ser campeões, eu espero, sinceramente espero bem que sim, entretanto já me filiei no Partido Socialista para ter a vacina em abril, e acho que à partida não deve falhar.
Segunda dose.
Não, eu um gajo filiante do Partido Socialista, tenho a certeza que toma logo, eles só não dão logo as duas doses seguidas, porque não se deve dar as duas doses seguidas, mas portanto que é para em abril tomar antes de toda a gente, brincadeiras à parte, espero obviamente que isso não volte a acontecer, realmente às vezes neste país acontece de tudo, mas é preciso tempo, e o Sporting precisa de tempo para implementar isto, porque nós precisamos, sem dúvida, de uma vez por todas entrar no carril e seguirmos por aí fora.
E já Amorim já o disse, não por estas palavras, mas por outras, que o caminho faz caminhando e que o jogo mais importante é precisamente
só,
o próximo.
Mariana.
Não é precisa verdade. Dizer, João, está 8-0, é verdade, 8-0, já foi.
Não é isso, por acaso não era isso.
Eu sei, estou a brincar, mas foi isso.
Estão a jogar com 10, não é?
Estão a jogar contra 9, 2, estão 9, já estão contra 9, sim.
Não, eu queria dizer uma coisa, aqui o Pedro tem razão naquilo que disse, mas queria deixar aqui só uma coisa muito rápida, que até também não é para atrapalhar aqui o guião, que é o seguinte, aqui a minha dúvida, e esta é uma pergunta, eu gostaria de entrevistar alguém de Sporting. Sei que é impossível, e sei que nem é o timing para isso, mas no final
impossível
da época...
Impossível não é uma palavra neste programa.
Não,
neste momento acredito que é.
Neste momento, sim, e até espero que não deem entrevistas e que seja assim até ao fim. Espero que sejam todos aproveitar, a desfrutar no silêncio. Mas a minha pergunta, que é uma pergunta para $1 milhão, é se está a ser construída uma estrutura, ou se é isto, ou é a estrutura Ruben Amorim. O que é que eu quero dizer com isto? Isto não é estar a ser pessimista. É mesmo uma dúvida que eu tenho. É uma dúvida que me assola que eu tenho. Se está a ser construído algo, ou se é isto, é só fruto do trabalho de Ruben Amorim. Porque é a mesma coisa que eu senti com o Jorge Jesus. Mas com o Jorge Jesus eu já sabia o que ia acontecer. O Jorge Jesus indo embora, aquilo ia descair por ali abaixo. E descambou por ali abaixo.
Sim, Jorge Jesus é um one-man show completamente.
Claramente. Aqui, a minha esperança é que esteja a ser montada, quer uma estrutura, quero que esteja também as pessoas que estavam na estrutura e que cometeram erros atrás de erros nestes últimos 2 anos, nas preocupações da época, que estejam a aprender com os erros. E, portanto, que exista uma curva de evolução de quem está lá dentro a aprender, porque é normal, o Pedro apontou no caderno, é preciso tempo, está lá na lista do Pedro. E, portanto, esse tempo também serve para aprender, e as pessoas têm que aprender. E, portanto, é só isso que eu espero. E é a minha questão, e eu só tinha uma pergunta, se me dissessem assim, se podes fazer uma pergunta a alguém do Sporting lá dentro do futebol, ou Viana, era se eles estão a aprender. E, portanto, se esta questão não é só de Ruben Amorim, porque o Ruben Amorim não há de ser eterno. Vamos desfrutar, e espero que fique 2 ou 3 ou 4 anos no Sporting, de modo a consolidar isto, porque é preciso consolidação. Foi assim que os nossos rivais também cresceram, foi com consolidação, com tempo. E, portanto, para isso, era só esta a minha questão, e esta é a minha dúvida que eu deixo no ar, que se isto será só uma questão de Ruben Amorim, ou se está a ser construído algo mais. Eu espero que seja as duas.
E Amorim já disse que se algum dia o mandarmos embora, temos de pagar tudo direitinho, então não vai aplicar
obviamente
nada.
Mas isso, portanto, faz o que todos nós fazemos. Se me despedirem amanhã, eu também claro, vou exigir os meus direitos à empresa, por muito que goste, e já tenho lá quase 8 anos de trabalho, mas as coisas são como são, quer dizer, isto não. Aí ele disse, e esse aviso não é inocente, esse aviso é um aviso muito interessante, porque coloca de certa forma ali a pressão na direção para perceber que, pá, isto não pode chegar ao final, não sermos campeões, vamos imaginar que acontece isso, bata na madeira, e não somos campeões, e portanto começamos aqui a pensar em mudar tudo, ou não sei
como. Pedro, 9.
Isto realmente.
Continua. E como disse também...
Eu nunca imaginei estar a ver um jogo de hockey em patins do Manchester, fiquei espantado. É uma coisa
espantada. Ficas a conhecer mais modalidades. Exatamente. E falando em modalidades, já lá iremos, já prometemos que iríamos falar aqui do tema.
Ainda falta 40 minutos o programa.
Estava a dizer, eu que Amorim diz que o jogo mais importante é sempre o próximo e que o Sporting é um candidato a ganhar aqui sempre o próximo jogo. O próximo jogo que é na sexta-feira, e corrijam-me se eu estiver errada, às 7 da tarde, com o Marítimo, uma das equipas que esta temporada nos fez escorregar e nos fez abandonar aqui a Taça de Portugal.
Para mim é o jogo mais importante do campeonato até agora, é o do Marítimo. Para mim o próximo é sempre o jogo mais importante também, eu sempre disse isso aqui, é o próximo mais importante, o Benfica já passou, foi o derby, foi giro, mas o próximo é um jogo decisivo. É um jogo decisivo, temos que ir lá espetar uma bandeira que não espetamos na Taça de Portugal. Obviamente a equipa será diferente, não foi com as alterações que nós fizemos no jogo da Taça. Acho que temos tudo para ganhar e temos que ganhar. Há um jogo importante no campeonato que se chama Braga versus Futebol Clube Porto. E, portanto, qualquer percalço ou qualquer perda de pontos, neste caso do segundo classificado, que é o Futebol do Porto em Braga, só poderá ser aproveitado se o Sporting ganhar na Madeira. Mas mais que tudo, o Sporting, e deixem-me dizer aqui, porque vou dizer aqui, o Sporting, neste momento, é a única equipa que depende de si própria ser campeão.
Exatamente. Até agora havia duas, que era o havia Sporting duas. E o Benfica.
É a única equipa
e neste momento já só o Sporting
que depende para ser campeão, é o Sporting Clube Portugal.
E, portanto, é muito bem lembrado, João, porque ainda há duas semanas lembro-me de ler coisas de malta do Benfica a dizer, não sei quê, mas nós só dependemos de nós e não sei o que mais, que é um bocadinho aquela conversa que eu às vezes me lembrava e quando começava a ficar para trás na tabela o Sporting, um bocadinho mais às vezes logo no início do campeonato, ainda só dependemos de nós para ser campeões, mas depois pensava, mas nós não jogamos nada e é um bocado como eles também já estão e eu senti isso quando eles disseram isso e realmente é um mau sinal. Normalmente quando começamos a pensar nisso é um mau sinal.
Quando se começa a fazer muitas contas de cabeça, não é? Matemática é mau sinal. Portanto, somos a única que depende de nós. E, portanto, ganhando todos os jogos, o título é garantido. E isso é que conta. A partir de agora, portanto, cada jogo, uma vitória. E vamos estando à frente mais uma semana, conforme tenho sempre dito. É Carnaval, é Páscoa, depois é, sei lá, um feriado qualquer que apareça aí. E depois é 1 de maio, Dia do Trabalhador. E quando demos por ela, estamos todos a tomar a vacina para o Marquês. Portanto, é isso que se pede. E o próximo jogo, eu nem vou fazer considerações para o próximo jogo. O próximo jogo é para ganhar. Vamos manter o sistema. O Marítimo irá inventar o que for necessário.
Já
para inventar. Pela saída.
João, atenção, que há uma coisa importante, e ainda bem o Rodrigo Roquete falou nisso: o Porto joga na quinta primeiro e depois joga no domingo com o Braga. Atenção,
lá está.
Joga na quinta com o Lenenses e depois com o Braga.
No domingo.
O jogo com o Braga é no domingo, exatamente. É só para...
E depois, se não me engano, o Porto joga três com o Braga para a taça. E portanto, mas o que me interessa aqui, a nós só nos interessa o campeonato. E, portanto, o que me apraz dizer é mesmo, o jogo mais importante, ficando mais à frente mais uma, duas semanas, e o Sporting tem que ganhar.
Como é a relva, tem que ser. E esperar que desta vez não obriguem a aterrar o avião se tiver mais condições e que
a diretora da Liga,
não liga, mas é o que me apetece dizer, não ligue para o Ruben Amorim, mas não ligue para a direção do Sporting a dizer que temos mesmo que aterrar, não sei se elas, se calhar às tantas, elas já têm o número do telefone do piloto para ligar diretamente diretamente, mas que nos obriguem a fazer aquela estupidez que supostamente, e a acreditar, e temos tudo para acreditar no que o Ruben Amorim disse, acabou por acontecer.
Eu acho que não há tempestades agora aqui para os próximos dias, portanto, pelo menos para já está tudo impecável. Ninos, como o programa já vai longo e ainda temos dois temas muito, muito importantes para falar aqui, vamos então ao resumo. Eu vou falando devagar, Pedro, atenção. Ao resumo das modalidades.
Exatamente.
Pela voz e pela imagem do teatro. Pela
voz e pela imagem. Enquanto isso, eu vou fazendo aqui o meu compasso de espera e vamos a isso.
Boa noite, Mariana. Boa noite, João. Boa noite, Pedro. Boa noite também a todos os ouvintes do Sporting 160. É bom estar de volta após uma semana de interregno, ainda para mais com a vitória no derby no dia de ontem. O basquetebol teve uma péssima prestação na FIBA Europa Cup deste ano, contando por derrotas os três jogos efetuados. Começou logo no primeiro, frente aos israelitas do Ironines Iona, por 86-81. O Sporting começou com o seu 5 inicial habitual e tentou deste jeito fechar logo o lançamento exterior do Ironi. O problema é que com isso acabou por desguarnecer a sua zona interior, que os israelitas aproveitaram muito bem para finalizar na zona pintada. Eles, ao contrário de nós, fechavam muito bem a sua zona pintada e conseguiam estender a sua boa defesa até à zona exterior, defendendo de forma bastante agressiva, o que levou o Sporting a terminar o jogo com 27 turnovers. Jogo esse que foi sempre muito equilibrado, com o ascendente para os israelitas, e que chegámos a estar a perder por 11 pontos quase a meio do terceiro período, mas uma mudança para o small ball, com a saída de Fields e colocando João Fernandes após, tornou o Sporting mais móvel agressivo e não só conseguimos recuperar da desvantagem, como passámos a ganhar por 5 pontos. No último período, a dureza do jogo acabou por fazer moça e ficámos sem o travante, Elissori e João Fernandes, todos excluídos com a quinta falta. O Ironi depois acabou por mudar a sua defesa para uma defesa à zona e conseguiu ganhar o ascendente, que os levou à vitória final. Na segunda jornada, perdemos também contra os polacos do BM Slamstal por 85-83. Ventura, que cedeu o seu lugar no 5 inicial a Shakir Smith, e o Sporting começou estranhamente adormecido. Os polacos iam conseguindo ter altas percentagens de lançamento, fruto de finalizações fáceis. Ainda conseguimos acordar a tempo, com o Shakir a começar a distribuir triplos e que, com a ajuda vinda do banco de Catarina e Cláudio Fonseca, deu para equilibrar o jogo e levar o mesmo empatado a 45 para o intervalo. Na segunda parte entrámos muito mal e o terceiro período custou-nos o jogo, a mover. Os polacos, com um ataque muito bem espaçado, conseguiam finalizar não só próximo do cesto, como também arranjar espaço para bons lançamentos de 3 pontos que conseguiam converter. A vantagem deles chegou a ser de 18 pontos já no quarto período, mas mais uma vez Shakir e Catarino, com umas quantas bombas, trazem o Sporting de volta ao jogo, ao ponto de estarmos apenas a 1 ponto a 4,9 segundos do fim e a 2 pontos a apenas 3 segundos do fim. A jogada final não foi bem desenhada, mas também, é verdade, diga-se, foi por pouco que Alisson não conseguiu converter o triplo que nos daria a vitória final. No último jogo, a qualificação ainda era possível, bastava para isso ganhar, mas acabámos por perder também novamente frente aos húngaros do Szolnoki por 78-67. Curiosamente, o adversário mais fraco teve o resultado mais desequilibrado. Começámos o jogo sem Fields, lesionado, e João Fernandes ocupou o seu lugar a poste, com o Mike Adams a jogar a extremo poste, e o Sporting entrou muito bem no jogo, fazendo um belo primeiro período, com uma defesa bastante móvel e conseguindo aproveitar sempre possível as saídas para o contra-ataque. Os húngaros tinham a vantagem no jogo anterior e começaram a passar muito bem o seu ataque, explorando muito bem as penetrações para o cesto e as finalizações na área pintada, a que somavam uma ótima percentagem de lançamento de 3 pontos, que chegou a ser de 75%. O Sporting no terceiro período acabou por arrebentar fisicamente e o jogo ficou selado nessa altura, pese embora ainda as alterações táticas efetuadas e a luta que demos até a final. Travantes esteve irreconhecível e ainda se lesionou durante o jogo, e sem eles e Fields fica mais difícil ganhar este tipo de jogos. O futsal feminino recebeu para a segunda jornada da fase de manutenção o gol Pilheira no pavilhão João Rocha e venceu por 3-1. Foi um jogo com duas partes distintas, a primeira mais equilibrada e menos bem jogada, e a segunda onde fomos claramente superior. Começámos a perder, mas rapidamente reagimos e começámos a acentuar o nosso domínio com muitos remates, até que conseguimos finalmente o empate através da Carolina Mendonça, prima do nosso Eric do futsal masculino, e é com esse resultado que vamos para o intervalo. Na segunda parte conseguimos jogar melhor, criámos mais situações de golo, e Ana Alves com um golaço com desvantagem, para que pouco depois a Débora Venâncio fechar o resultado final em 3-1. Nesta fase de manutenção, as Leões estão invictas, com 2 vitórias em 2 jogos. O hóquei feminino foi até Carvalhos, na região do Porto, vencer o Clube Hóquei Carvalhos por 5-3 na quarta jornada desta segunda fase de apuramento do campeão nacional. Foi uma boa vitória num campo difícil, fizemos uma belíssima entrada em jogo com 2 gols da Sofia Moncov e da Ana Catarina Ferreira, mas o Carvalhos reagiu e num minuto consegue empatar a partida. Após uma primeira parte que foi repartida, o Sporting entrou da pior forma, sofrendo 3-2 logo no início, mas voltámos ao domínio do encontro e Ana Catarina Ferreira acaba por fazer a remontada e depois a Rita Lopes ainda deu uma chadada final, convertendo o 5-3. Belíssimo jogo de hóquei com os Leos a demonstrarem sempre uma grande entrega e uma boa qualidade de jogo, sobretudo nesta segunda parte. O voleibol feminino teve jornada dupla este fim de semana. No sábado fomos até ao Cássio Rosa bater o Belenenses por 3-0, com os parciais 20-25, 24-26 e 16-25. Rui Costa, que acabou por dar oportunidades e muitos minutos às habituais suplentes, e as mesmas demoraram um pouco a entrar no jogo. Cometemos mais erros que o habitual perante um Belenenses que tem crescido nos últimos jogos, mas ainda assim acabámos por ganhar com alguma facilidade por 3-0. No domingo, um jogo de grau mais elevado, frente ao Porto Vôlei no pavilhão João Rocha, vencemos também por 3-0, com os parciais de 25-21, 25-17 e 25-19. Foi uma vitória mais fácil do que o encontro da semana passada no Porto, com a equipa a fazer uma exibição em crescente, ainda alguma irregularidade nos ataques, mas assim que a Anacoto começou a acertar o jogo com as centrais, o ataque do Sporting passou a ser muito mais fluido, uma vez que a Vanessa Paquetes esteve sempre muito marcada pelo bloco portista. A Daniela Loureiro, Teis Brusa, Bruninha e Alentimo foram os destaques num jogo onde rodámos muito pouca equipa, pois interessava ganhar por 3-0. O voleibol masculino teve também dois jogos este fim de semana, mas para duas competições diferentes. No sábado, no Campeonato Nacional, recebemos o Espinho e vencemos por 3-1, com os parciais de 25-23, 21-25, 25-23 e 25-22. Foi um jogo equilibrado, tal como mostram os parciais, com o Sporting a mostrar aquilo que tem mostrado ao longo de todo o ano, inconsistência. Tivemos sempre alguma dificuldade com o bloco do Espinho, em especial Robinho, que também esteve muito bem a atacar pelo centro da rede. Acabámos por estar um pouco seguros na recepção e cometemos poucos erros no serviço, embora também não tenhamos arriscado muito, o que acabou por fazer, a meu ver, a diferença no final do jogo. PV com 17 pontos e Rojas com 16 foram os nossos melhores pontuadores, num jogo que terminou com um vermelho para cada lado, e com o Renan distribuidor, porque esgotámos as substituições no quarto set. No domingo, a Taça de Portugal, vencemos nos oitavos de final o Vitória Sport Clube em Guimarães por 3-0, com um triplo parcial de 20-25. Portanto, conseguimos passar à Final 8 da Taça de Portugal, numa vitória fácil, um jogo bem mais consistente que o de sábado. Cometemos menos erros não forçados, tivemos um serviço mais consistente e conseguimos estar quase sempre por cima do jogo. Destaque neste jogo para Bob, que foi o nosso melhor pontuador com 14 pontos, e para Éder Levy, que voltou a estar bem no bloco e continua a ganhar minutos ao Elis Sanches. É tudo por agora. Saudações leoninas e saúde para todos. Digas alto.
E foi mais um resumo incrível pela voz e pela imagem do Tiago Botelho. E até para a semana, Tiago. Obrigada.
Numa forma, e regressou numa forma incrível. Já aqui está um ritmo. Fantástico.
É alucinante. Isto não é para quem, quer, é para quem pode e para quem sabe. A verdade é essa. E já vamos com 47 minutos de programa, mas vamos então aqui ao tema que toda a gente quer ouvir falar. Pedro, vou começar por ti, porque depois as vertentes dos preços e toda a negociação da situação vai então para o lado do João. Pergunto-te para ti se achas que o Sporting se reforçou com qualidade neste mercado.
Eu vou... nós, quando falamos do mercado, eu, do meu ponto de vista, e aquilo que eu faço sempre, eu tenho sempre muito cuidado a falar, porque às vezes nunca mais me hei de esquecer quando achei que o Pongol, quando chegou para o Sporting e assinou, que poderia dar alguma coisa e depositei alguma esperança, que pudesse fazer alguma coisa, e foi dos últimos casos em que eu me lembrei, pá, isto realmente tenho que... uma pessoa tem que ter algum cuidado. E agora, eu olho e aparentemente, olha que provavelmente é das melhores idas ao mercado de janeiro dos últimos anos, e mesmo o mercado de agosto, juntando os dois, é provavelmente, no somatório das duas idas aos mercados, é provavelmente dos melhores que tivemos nestes últimos anos. No tempo de Bruno Carvalho também tivemos ali um período muito interessante, no tempo de Godinho Lopes, também aproveito já para dizer, às vezes há essa discussão no Twitter e noutras redes sociais, para mim o pior presente da história do Sporting foi Godinho Lopes, é um descalabro total, e nessa altura nem me lembro se houve alguma coisa de jeito que contratamos, quer dizer, um ou outro jogador contratamos sempre, como é óbvio, mas, claro. Mas do ponto de vista global, que não se acerta a 100%, eu acho que esta ida ao mercado, eu não disse aqui, mas disse no outro podcast que faço, no Fibre Pitch, com dois amigos do Porto e do Benfica, se eu só tivesse que apostar as fichas numa posição, era de ponta de lança. E também, era aquilo que o Ruben Amorim queria. Eu dava, se o Ruben Amorim até agora, estamos todos a elogiar, que faz um trabalho incrível, que não sei o quê, que mais não sei quantos, que é isto, é aquilo outro, que nos dá, que não sei o quê. E se ele tanto desejava isso, e nós sabemos que desejava, pá, o João tem ali 300 mensagens no grupo do WhatsApp, de certeza que provam a importância que era de Paulinho para Ruben Amorim. Não há dúvidas nenhumas, em agosto, desde que veio para o Sporting, tenho a certeza absoluta, pá, eu não digo isto, tenho a certeza absoluta, não é aquela não, forma de expressão de dizer que o Ruben Amorim, quando tivesse a oportunidade, iria querer ter o Paulinho no Sporting, a partir do momento em que se calhar não conseguia contratar outro ponta de lança, porque não é assim tão, não sei se há assim tantos pontas de lança que pudessem chegar aqui e funcionar nestes meses, para e custar aquele valor. A parte financeira, até vou deixar isso para o João. Agora, eu acho que em termos de ida ao mercado, pá, não nos podemos queixar. Nuno Santos, Pedro Gonçalves, Fedal, Adan, Porro, agora Paulinho, mesmo João Pereira, não, eu não sei, o João Pereira é claramente uma pessoa para ainda, é quase mais um para lançar ali mais entusiasmo para o balneário, e é uma pessoa muito próxima de Ruben Amorim e também do Presidente. Já sabemos que o objetivo é certamente ficar, e também vamos passar o vídeo aqui um bocado dele, é para ficar na academia. Pá, e os miúdos estão a ser lançados. Portanto, eu desse ponto de vista, e termino só a dizer aquilo que o João há pouco disse, e muito bem, só queremos é perceber, pá, como é que isto foi feito, não é? Eu às vezes... O João joga comigo, agora não tem jogado porque ele não está no campeonato, mas aos domingos à noite, 15 em 15 dias, fazemos um campeonato de Fórmula 1 virtual na PlayStation, o Fórmula 1 2020, e corremos 20 pessoas. E no online, e eu sou um piloto ali do meio da tabela, e digo isto muitas vezes, às vezes faço assim um tempo melhor, e os meus colegas estão fartos de ouvir eu a dizer isto. Caraças, como é que eu fiz este tempo que não sei como é que correu tão bem ali as coisas? É um bocado o meu receio com aquilo que o João há bocado disse. Pá, ok, como é que fizemos isto? Aprendam com o que fizeram, vejam o que é que correu bem. Pá, nós temos que continuar a repetir estas coisas. Claro que não vai sempre correr bem as contratações, mas é isso que nós esperamos e que queremos. E pronto, olha, sinceramente. E antes de passar ao João, acho que vamos passar só o vídeo do Paulinho, que temos que o passar por duas razões. Primeiro, porque o vídeo está muito bom. Eu acho que já toda a gente viu, mas é só para ficar aqui no registro histórico do Sporting 160. E para dizer que na semana passada tivemos, mal acabou o programa, as pessoas vieram nos perguntar, fica só também esse aviso, a Sport TV, não foi a Sport TV, mas na prática aquilo são algoritmos automáticos no YouTube, que cancelaram a nossa transmissão, porque tínhamos o vídeo, os golos que são direitos da Sport TV. Depois, durante a noite, eu fiz uns cortes no vídeo, ali meio a marteleiro, e voltei a pôr o vídeo online. Portanto, não vamos repetir esse. Pensei que não iria acontecer, mas não vamos repetir isto. Vamos passar isto do Sporting, acho que por aí não será o problema. E vamos passar por isso e por outra razão, que é, obviamente, o João adivinhou claramente.
Adivinhou como é que este vídeo. Aliás,
o guião, se dissesse assim, façam um guião para o vídeo da apresentação do Paulinho num tweet de 280 caracteres, é o tweet do João e é perfeito.
O João é agora, scout.
Alguns dirão. Exatamente. Alguns dirão que foi sorte e que o João fez uma previsão daquilo que seria fácil, como ele disse aqui em off. É óbvio que não, o João tem ligações profundas lá dentro com a direção, ele anda-nos aqui a enganar, mas pronto, é o que é. Ele é o fundador disto, ele pode fazer o que ele quiser.
É o meu filtrado.
Vamos só passar estes 45 segundos porque são, e depois passamos o de João Pereira também, quando o João falar de João Pereira, porque o vídeo de João Pereira também é muito engraçado, o Instagram dele.
Malta, tenho uma novidade para vocês, venham comigo. Paulinho! Não és tu, já que tiveste Covid, anda lá, sai daí. Paulo!
É muito bom. Muito bom, ouviremos.
Tu que és o homem aqui do scouting, o homem do marketing tudo. Também está visto.
Do marketing, eu vou pôr isto na minha bio no Twitter.
No LinkedIn,
Epá, vou ser sincero, eu mal vi o primeiro vídeo do Paulinho, do roupeiro, e idealizei logo o que é que poderia ser se o Paulinho viesse. Não sabia que o Paulinho vinha, nem tinha informações, e até porque foi uma contratação muito difícil, como vocês sabem. E, portanto, pá, previ e pus aquilo porque achei que ia ter piada, porque aproveitar os dois nomes. Agora, se alguém viu, se aquilo já estava preparado, quero lá saber. O que eu quero saber é que está espetacular, o Sporting esteve muito bem no vídeo, o vídeo é muito engraçado, é uma excelente apresentação, e, portanto, vale a pena. Sobre o negócio Paulinho,
vamos lá fechar esta novela de uma vez por todas.
É verdade, vamos aqui ao negócio Paulinho, deixa-me buscar as minhas notas porque o negócio é tão complicado que isto, meu Deus. Ora bem, epá, é assim, sobre o negócio Paulinho, eu acho que muito se escreveu, muito se disse o negócio em si, mas antes disso só uma nota sobre o mercado, o Pedro já inseriu muito bem no mercado. Nós estamos todos satisfeitos, obviamente, porque ganhamos ao Benfica, podíamos estar aqui exaltados ainda com a adrenalina de ontem, mas temos que dar mérito a quem teve, e eu acho que o Sporting teve extremamente bem neste mercado. Não foi só pelas contratações, acho que são cirúrgicas, o ponto de lança era inevitável e aprenda para o Amorim, mas já lá vou. João Pereira, porque todos dizíamos, todos, que faltava alguém para o Porro e não venha com a conversa Ristovski, porque Ristovski tem problemas disciplinares graves e, portanto, nunca iria jogar com este treinador. Okay. Bruno Gaspar também não conta, Camacho não quer jogar a ala, Plata não funcionou, portanto, toda a gente disse que não funcionava, o Sporting vai buscar João Pereira e agora criticam por João Pereira ser velho. O João Pereira vai jogar um ou dois jogos no máximo, se Deus quiser, se o Porro não tiver nenhuma lesão ou um castigo mais prolongado. E, portanto, João Pereira tem a garra, tem a experiência, que a nossa defesa está a demonstrar, portanto, acho que é uma contratação cirúrgica barata, 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 barata. E, portanto, eu acho que é no ponto, o jogador faz 6 meses, termina a carreira no Sporting, às vezes queixamos, os jogadores passaram pelo Sporting, depois não acabam cá a carreira, este vem cá a acabar a carreira e criticamos, não pode ser. Neste caso, há mérito, João Pereira, pá, bem-vindo ao Sporting. Em relação ao Mateus Reis, é muito fácil de explicar também, com a saída de Borja, obviamente, abria-se ali também um espaço. Mateus Reis pode jogar a ala se houver algum problema ou lesão com o Nuno Mendes ou Castigo. Traz mais qualidade ofensiva do que Antunes, claramente, mas também pode jogar a defesa central pelo lado esquerdo. E, portanto, se Feidal falhar um jogo por castigo ou por lesão, nós temos um jogador que tem experiência, que também já jogou ali, é grande, tem qualidade com a bola nos pés e, portanto, acho que o Sporting teve muito bem. É um negócio, eu vou explicar um negócio, é um negócio custo zero para o Sporting, isto porque o jogador acaba o contrato em julho, vem emprestado e em troca para lá vai o Camacho, para o Rio Ave, como moeda de troca para o jogador vir agora. Não é como alguns que disseram que eu não adivinhava as insights, eu já tinha dito que o Mateus Reis vinha, mas faltava o Rio Ave aceitar algum jogador e o jogador aceitar para o Rio Ave, o Lumor não aceitou para que o jogador pudesse vir agora. O jogador vem agora durante estes 5 meses e em julho assina um contrato com o Sporting por 5 anos. Portanto, isto aqui não há negócio mais fácil do que este. O jogador aceita vir pelo Sporting, obviamente que agora não podia rescindir com o Rio Ave e vir, até porque era deselegante para o Rio Ave, e arranjou-se este empréstimo de 5 meses, um para cada lado, e depois em julho o jogador assina vínculo definitivo com o Sporting Clube Portugal por 5 anos. Portanto, isto, nestes dois negócios, é fácil de explicar. No negócio Paulinho, eu acho que o negócio Paulinho é muito difícil, a meu ver.
Deixa-me fazer-te uma pergunta muito, muito sincera. Foi muito dinheiro?
É um negócio caro. Claramente, não dá para... É que as pessoas... É assim, eu já lá vou a todos os tópicos, Mariana, mas não dá para nós analisar...
Para ser campeão.
Não dá para analisar outra coisa. Não vou aqui tentar inventar desculpas, o negócio é barato. Não, é um negócio caro. O Salvador sabe vender, não é? O Salvador sabia também do interesse do Ruben Amorim... do grande interesse do Ruben Amorim e do Sporting pelo jogador, não é? Porque se nunca se tivesse ouvido falar disto e o Ruben Amorim nunca tivesse treinado o Braga, se calhar o Paulinho seria mais barato. É, obviamente, uma contratação cara, mas já lá vamos. E a contratação são os 16 milhões por 70%, mais Sporar por 5 meses, com o pagamento ordenado a Sporar nos 5 meses por parte do Sporting. Depois, obviamente, Borja vai para lá... paga-se o diferencial de salários de Borja do que tinha de Sporting, do que depois vai ter no Braga durante estes 4 anos e meio de contrato, menos os 3 meses que vale o Borja. Portanto, ao fim e ao cabo, são 13 milhões em dinheiro e depois estas questões todas. Depois há a questão do Sporting, de Sporar ter também a opção de compra, de 7 milhões e meio. Vou-vos já dizer, dificilmente o Braga vai acionar esta opção porque não tem dinheiro para o salário de Sporar. Portanto, acho muito difícil, mas está lá a cláusula. Depois também há a questão que, e eu gosto muito quando os rivais ficam preocupados com as nossas contratações. Adoro, adoro isto. Mas já lá vamos. Vamos por partes, que isto é a parte que eu mais gosto.
Deixa-me falar, Pedro.
Olhar friamente para os números, é um negócio caro. Custa-nos a todos dar dinheiro ao Salvador? A mim custa, eu acho que a todos também custa. Mas há aqui uns dados que Salvador, eu gostei muito do comunicado do Braga, porque o comunicado do Braga é muito mesquinho, Pedro, para te perceber.
Claro, é verdade.
Primeiro, o comunicado de Braga toca, é para demonstrar ali uma superioridade em termos negocial. Depois fala claramente do IVA e coloca também os ordenados de Borja, que era uma coisa que nem é obrigada a fazer no comunicado, Pedro. Isto podia ter sido feito sem que os ordenados do Borja viessem à baila, porque isto não é obrigatório tu publicares esta situação. E, portanto, o Salvador quis pôr ali o IVA, os direitos de formação, quis pôr tudo. Mas esqueceu-se, infelizmente, há pormenores que escapam ao Salvador, mas eu lembro-me, o Sporting 160 anda atento, não andámos aqui a dormir. E, portanto, há dados interessantes. Primeiro, esqueceu-se de revelar quem é que vai pagar a comissão de transferência.
Esse pormenor é delicioso.
É delicioso. É 1.3 milhão.
Ao que ele vai, mostra ao que ele vai,
claro. É 1.3 milhão que vai pagar ao Nuno Assis, ao Pedro Mendes e ao Fernando Meira, que são os empresários do Paulinho, para quem não sabe. Portanto, o Nuno Assis já foi jogador de Sporting, o Pedro Mendes também já foi. E o Fernando Meira foi jogador do Benfica e de Estugarda, e portanto, eles é que são os empresários do Paulinho. Portanto, o pagamento de 1.3 milhão do Sporting Clube de Braga aos empresários, e portanto não é o Sporting que paga, é o Braga que paga. Mas depois, também, há aqui um pormenor interessante, o Pedro, que isto aqui se calhar vai ser novidade para todos, e quem está a ouvir, está muita gente a ouvir, a quem agradeço, mas quando é que começa a pagar o Sporting? Pois, é que o Sporting começa a pagar só a partir de outubro de 2021. Portanto, o Sporting só paga, começa a pagar o Paulinho no início da próxima época. Não é dinheiro já para o Braga. Portanto, acaba a época, com sorte temos o apuramento direto para a Champions, vem o dinheiro, e portanto, este pormenor delicioso, que é o pagamento só se começa a efetuar a partir de outubro de 2021, não está no comunicado. Mas repara, financeiramente é um dado muito importante, que é quando é que nós começamos a pagar. Portanto, outubro de 2021. E os pagamentos só terminam em 2023. Portanto, outro pormenor que Salvador esqueceu-se de pôr no comunicado tão extenso, esqueceu-se de pôr três pormenores essenciais. Eu vou repetir, o pagamento da comissão é a responsabilidade do Braga, 1.3 milhões, o Sporting só começa a pagar Paulinho em outubro de 2021, portanto, no início da próxima época, já passado o início da próxima época, e os pagamentos só terminam em 2023. Ora, muito bem. E, portanto, são pormenores que eu acho que são deliciosos porque não vêm no comunicado, aquele comunicado que isto é tão, tão expressivo.
Oh, João, só uma pergunta que já fizeram aqui, eu ia fazer, porque já me disseste a mim, mas o Viana teve na mediação das negociações?
Claro, sim. O Viana tem que estar em todas as negociações, até porque o Viana conhece Salvador, já claro, lá passou, não é? E é o diretor desportivo de Sporting, claro. Não foi só o Viana, o Sporting tem gente. Claro.
Sim, e aqui tem, além da outra gente, exatamente.
Há que dar mérito a todos que estiveram nas negociações. Viana, pronto. Obviamente, eu já disse, foi caro, não vou escamotear, acho que é caro, mas vamos falar sobre isso. Oh, Pedro, permite-me só falar sobre isso. Em relação ao jogador, o Amorim falou ontem que é o melhor novo a jogar em Portugal. Portanto, é a sua opinião, é o seu desejo. É um jogador que encaixa no sistema de Sporting com zero risco, em termos de desportivo, porque é adaptação fácil, conhece o treinador, conhece o sistema. Eu acho que o Paulinho podia chegar e jogar, chegava ontem, assinava, jogava ontem e fazia uma boa exibição contra o Benfica, creio eu. E, portanto, isso para mim é uma grande vantagem. É um jogador que traz associativismo coletivo à bola, dá apoios, tem uma recepção orientada fantástica, o primeiro toque e depois capacidade de posse, coloca longo, coloca curto, sabe aparecer na área depois a finalizar. Portanto, eu acho que era o avançado que nós precisávamos, sinceramente. Agora, quanto a mim, o Sporting sai reforçado, apesar do negócio caro, mas depois, Pedro, há sempre aquela equação, nós já falamos isto aqui, já falamos aqui em off, depois se sai caro ou sai barato. Isto vai depender muito das conquistas do Sporting e dos golos do Paulinho e assistência.
Claro, porque dizer se é caro ou barato agora, ou dizer se é caro ou barato daqui a meio ano, é evidente que é completamente diferente, não é? Claro. Velha história sempre.
Se falamos agora, vamos dizer que é caro, porque obviamente o jogador foi sobrevalorizado pelas negociações e pela vontade que o Sporting tinha em comprar. Mas, voltando ainda às reações dos adversários preocupados com a transferência, eu lembro que os adversários compraram Imbolás por 20 milhões, Adrián López por 11 milhões, Nakajimas por 2 milhões e meio, os Pedrinhos que não jogam com 18 milhões, o Raul Tomás...
24, não é?
Exatamente, o Raul Tomás por 20 milhões e portanto, se fôssemos a pagar em todos os exemplos de jogadores contratados por muito dinheiro, tínhamos aqui toda a noite para falar. Agora, até parece que o Sporting, ao investir no Paulinho, estamos a cometer algum crime fiscal, não estamos. O que me faz confusão, e aqui nós temos que entender, e as pessoas também perceberem, que avançados é que podiam, e estava a preparar o programa e estava a pensar, que avançados é que podíamos contratar, porque as pessoas estão a dizer, podíamos contratar outros avançados, é que perdíamos. Por exemplo, o Yaranchuk, que foi muito associado, até fez um like nas páginas do Sporting e tudo, ele custava 15 milhões, ok? Basicamente, ele custava 15 milhões. Tinha um salário mais elevado que Paulinho. E agora, se me diz assim, preferias o Yaranchuk ou o Paulinho? Epá, o Yaranchuk ia ser mais barato, mas tinha um salário mais caro, mas depois havia muito risco desportivo associado. não é? Teria que ter adaptação ao país, à língua, à liga, ao treinador, e portanto, entre uma relação, custo e depois integração rápida, obviamente o Paulinho tinha o menor risco desportivo, portanto não era fácil. Mesmo o Carlos Fernandes, que saiu do Sevilha, que penso que foi para a Real Sociedade, foi por 10 milhões, com um salário elevadíssimo, e se calhar nem o próprio jogador se calhar iria aceitar jogar cá. E portanto, era muito difícil, e o Sporting neste momento deu um passo, investiu, obviamente, para o campeonato, obviamente para a Champions, daí se calhar o pagamento só começar em outubro, porque é importante, o apuramento para a Champions é decisivo. O que deve ser feito pelo Sporting, claro que nós temos todos um scouting sustentável, criar já alvos para o futuro, para nós termos hipótese agora de contratarmos jogadores que se possam, com o tempo, adaptar à cultura, ao treinador, mas neste momento nós precisamos de um jogador para engate imediato, é isso que as pessoas têm que pensar.
E vai acabar por ser isso que vai definir se o negócio é barato ou caro, a verdade é essa.
E depois, tu já referiste isso, Amorim merecia esta prenda? Pá, eu acho que sim. Não é? Por tudo que tem feito pelo Sporting, dar ao técnico o jogador que queria, o verdadeiramente o jogador que queria, é quase como um prémio de performance até à data. Portanto, se acha que saímos mais forte desta contratação, acho.
Aliás, há bocado estavas a dizer dos convidados, era uma das pessoas que eu gostava de entrevistar no Sporting 160, era o Ruben Amorim, porque claro. Acho que pá, deve ser uma coisa espetacular fazer um programa com ele, se ele tiver liberto e puder dar asa à sua imaginação, e era também... com o responsável do Lorient, que contratou o Ilori. Acho que
sim. Esse homem é incrível.
Deixa-me falar, e era mesmo isso que eu ia dizer ao Pedro, porque mais que as contratações que eu acho que foram cirúrgicas, e dá os parabéns por isso, o Sporting conseguiu despachar quase todos. E é que ninguém está a falar nisso. Portanto, o Sporting em janeiro conseguiu fazer algo que se calhar não tinha conseguido no mercado anterior, despachámos o Ilori, o Camacho, o Borja, o Ivanildo. Demos a possibilidade ao Pedro Mendes... de ter uma nova oportunidade agora na Liga Nacional, ao Pedro Marques de ir para o Gil Vicente. Estão-me a esquecer aqui de algum jogador, mas conseguimos. Falta-nos o Renan e o Bruno Gaspar e alguns mercados ainda estão abertos. Portanto, temos que aguardar para depois vermos se realmente conseguimos colocar todos. Portanto, nós, ao fim e ao cabo, conseguimos despachar muitos jogadores sedentários. O Ristovski, conseguimos vender o Ristovski, acho que é um negócio aceitável. Podia valer mais, vai ao europeu, tudo. Mas a verdade é que só o Dinamo é que apresentou uma proposta concreta. E por um valor de 1 milhão. Portanto, é o Dinamo, não é nenhum clube de Espanha, de Itália, de Inglaterra. Portanto, o Ristovski também não vale tanto, temos como jogador, como nós gostaríamos que valesse em termos de mercado, apesar de ter dado tudo para o Sporting, e agradeço a sua raça e a entrega. Ó, Pedro, deixa-me só dar aqui um segundo.
Força.
E portanto, é importante dizer isto, é fundamental que o Sporting, também tem que dizer uma coisa, o que eu critico às vezes é este excesso, por exemplo, de comunicação de alguns elementos de Sporting, que é criticaram antigas direções por all-ins, investimentos muito elevados em jogadores, e agora fizeram o mesmo, porque é muito difícil, quando se está lá dentro é que se tem que decidir, e portanto, criticar antes de alguma coisa, de ter tempo para, e depois fazer o mesmo, também não me parece bem, e portanto, criticou-se antes por grandes investimentos em grandes jogadores, e agora critica-se, e agora fizeram exatamente o mesmo, mas é isto, quem está lá dentro tem que decidir, e é como tu dizes, já como o Ruben Amorim, há que dar mérito quem contratou, e se funcionar temos que dar mérito se Paulinho também funcionar. Importante, falaram muito do Paulinho, e o Paulinho, e depois recebemos uma proposta e não aceitámos a proposta de 25 milhões, ai meu Deus, vamos ter que pagar os 30% ao Braga, não aceitámos a proposta. Para já a proposta tem que ser uma proposta concreta de compra, e se houver alguma proposta concreta de compra por um jogador como o Paulinho, de 25 milhões em cash, obviamente que o Sporting não vai dizer que não. Ah, eu acho que o Sporting vai dizer que não a uma proposta de 25 milhões. Claro que não. Portanto, estão a dizer, ai meu Deus, vai lá, inventa-se um empresário, como eu vi no Twitter, inventa-se um empresário, chega uma proposta e o Sporting, rejeitando, tem que pagar os 30%. Mas isto não é assim, não é um papel A4 escrito à mão, quero comprar o Paulinho, não. Isto é uma proposta formal de um clube, obviamente carimbado com a pessoa responsável do clube, para bater os 25 milhões. Não é assim, não há tangas. E se bater os 25 milhões, o Sporting vende, qual é o mal? 25 milhões para o Paulinho, vende negócio. Não é? Portanto, as pessoas analisam muito assim ad hoc as coisas, querem mandar, pronto, lá está, nem todas as contar várias vezes uma mentira não se torna verdade. Isso foi feito no Twitter. E portanto, salientar estes aspectos todos que eu acho que eram interessantes trazer para aqui, salientar aqui também a minha opinião, o Sporting sai mais fortalecido no mercado, dar os parabéns a quem esteve no mercado, porque o Sporting, neste caso, quando criticamos das outras duas épocas, e eu dei cabo deles aqui no Sporting 160, com as péssimas preparações da época, eu e o Pedro arrasamos aqui tudo que tinha para arrasar, mas a verdade é que neste momento temos que dar os parabéns porque foi um bom mercado de setembro, o Pedro já o referiu, eu já o referi, foi um mercado de janeiro, e salientar que em 2000 o Sporting também contratou um defesa central, André Cruz, contratou um defesa lateral chamado César Prates, contratou um avançado chamado Mbopenza e o Sporting foi campeão.
Fica aqui uma homenagem ao grande Ruben Amorim, o homem de sete ofícios. Cá está ele a lavar já os equipamentos para o próximo jogo.
Ajudar o Paulinho, claro.
Ajudar o Paulinho, claramente. Aqui um grande momento do Mister a ajudar o Paulinho. Não é só o Paulinho que lava roupa, cá está ele a ajudar. Onde vai um, bom todos. Aqui foi para a pia. Exatamente. E a seguir vai o Paulinho para a pia e bom outros.
Bom outros, foi tudo.
Exatamente, esta é uma equipa unida.
Mas não, vais falar de João Pereira, não é? Nós podemos passar o vídeo de João Pereira já agora, porque...
Não, já falei, João Pereira fez...
Assim, já falaste, não, no sentido, já falaste, eu vou só passar aqui o vídeo de João Pereira, não sei se todos viram, mas é só um pequeno apontamento, mas um apontamento muito interessante, que ele teve, pelo menos fez, e foi um apontamento interessante, deixem-me só pôr aqui, que é para, tem áudio, porque o João Pereira estava a ir para a balada, ou estava a ir, ou estava a sair, não faço ideia,
provavelmente.
Eu acho que provavelmente estava a chegar, para preparar as coisas todas, e portanto, deixa só passar aqui. E pronto, foi engraçado.
Isto é uma forma de comunicar fácil, estás a ver? Não é preciso grande dinheiro.
E lá está, e mais uma vez, nós precisamos muito disto, nós precisamos mesmo muito disto. De gente que sinta o clube, não digo como nós, eles são profissionais, é óbvio que ninguém sente o clube como os adeptos, mas nós precisamos muito destes exemplos. E estou deliciado pela explicação aqui do João. É engraçado porque o João, nas últimas semanas, agora fica aqui, agora que já acabou, eu posso falar. Guardei material, não é à toa que eu ontem fiz, sim, agora que já acabou, posso falar. E fiz alguns tweets de brincadeira, o João sabe disso. Fiz alguns tweets assim um bocadinho mais, e só não fiz mais porque não quero estar a colocar informações privadas que o João me passou. Públicas, mas a verdade é que o João nos últimos duas, três semanas andava a ser criticado por, enfim, é evidente, estou a dar aqui palco a meia dúzia de marretas, mas tenho que o dizer, andavam a criticar o João e quase a pôr em causa algumas das coisas que ele dizia, a forma como ele dizia, e portanto, por esses marretas, se calhar hoje fazia sentido ouvir, não é à toa que estão 510 pessoas a assistir ao programa, é provavelmente o programa que estamos com maior audiência sem ter comentado, sem ter convidado com tanta gente a assistir, e isto é claramente pelo que o João, estes 510 estão aqui, 511 estão aqui, 510 para ouvir o João e um para ouvir a mim, claramente é o fecho do mercado, e se calhar estão aqui estes 7 ou 8 marretas que têm a mania de criticar o João nas questões, houve então um marreta, que é aqui de Matosinhos, acho, não é de Matosinhos, é aqui próximo, que chegou a dizer que nós geríamos uma conta, ou insinuou que geríamos uma conta de transferência. Essa cena é brutal.
É brutal.
Não, João, tenho que fazer aqui o meu elogio público ao João, porque é das pessoas que mais informações assertivas têm, não as partilha cá para fora, partilha nos grupos privados e só com pessoas de confiança. A informação, claro, do Pedro Mendes, ele partilhou-a primeiro que toda a gente, inclusive foi com a informação dele que eu mandei a mensagem ao Pedro Mendes e a perguntar-lhe se estava confirmado e a desejar-lhe boa sorte, e ele, passado umas horas, devia estar a voar, confirmou-me que estava na Madeira, e eu gostei da mensagem dele, que foi obrigado, o João viu a mensagem, obrigado, e não sei o que mais, e que logo à noite, o que interessa é que logo à noite o Sporting vença ao Benfica. E portanto tem que ficar aqui o meu elogio público por aquilo que ele fez, porque ele tem muitas informações e não as passa, e bem, e depois, claro, ajuda certamente a dar todo o enquadramento que ele dá, e muito bem, dos negócios, e se calhar é por isso que as pessoas também lhe contam as coisas, porque sabem que ele não as usa diretamente, usa-as de uma forma articulada e que permite fazer aquilo que ele acabou de fazer, claro, e portanto tem que ficar aqui o meu elogio público.
Claro, obrigado Pedro, mas nunca partilharia, e até sabes mais do que isso, além de informações, tentamos ajudar, mesmo em algumas situações, a fazer algumas pontes necessárias para se concretizar algumas coisas, mas pronto, mas as pessoas não sabem, dizem que uma pessoa está cá só para criticar o Sporting, mal soubesse.
Sem ganharmos nada, eu não ganho certeza, João, eu não ganho no sentido, eu nem sou uma pessoa que eu disse mal, não ganho, eu não ganho, parecia que o João ganhava, não, eu é uma área que eu não domino de todo, nem tenho esse interesse em continuar. O João sim é uma área que gosta e domina, pá, e faz coisas às vezes que, pá, que, quer dizer, se fossem outros gajos quaisquer a fazer, tinha custo e valor, e tem valor, e ele não sei perfeitamente, não ganha nada, é pura coincidência o Model 3 da Tesla que ele tem à porta de casa, não aconteceu por isso.
Não tem a luz em casa. Mas olha, deixa-me só dizer-te aqui uma coisa, que é o seguinte, que eu acho que é importante, às vezes quando era fácil eu publicar o negócio todo do Paulinho, as percentagens e tudo, e tinha 1 milhão de seguidores logo a seguir. Não, mas o que é importante aqui é sempre o Sporting. O importante aqui é o Sporting. E uma pessoa, às vezes, quando sabe, é porque as pessoas confiam, porque já fizemos algumas coisas para as pessoas confiarem. E não podemos responder a todos, a dizer, ah... E neste caso, o do Pedro Mendes, que sei que toca particularmente no Pedro, obviamente eu sosseguei-o, porque o Pedro estava preocupado, porque o Pedro Mendes não jogava no Almeria, e as pessoas têm que perceber isso. E, portanto, o meu intuito foi sempre tentar ajudar o Pedro Mendes de modo a que tivesse uma oportunidade ao longo da época. E, neste caso, quando soube que essa oportunidade tinha surgido, eu partilhei logo com o Pedro, mas pedi logo para guardar, obviamente...
Foi a mensagem que eu partilhei, tal e qual, como está no WhatsApp, portanto, eu partilhei...
Há muita coisa que não se partilha, mas pronto, as pessoas, obviamente, por inveja ou por maldade, vão sempre escrevendo algumas coisas, mas pronto, o que interessa é o Sporting, é como eu disse, só respondendo aqui a mais duas pessoas, Silva, o João Silva foi realmente, vai para o Alavés, mas depois vai ser emprestado ao Istra, mas vai para o Alavés, vai a custo zero, mas o Sporting fica com uma percentagem de uma futura venda, portanto fica aqui também já respondida essa questão, e faltava aqui outra questão que me perguntaram, que eu já não me lembro aqui,
do Borja?
Não,
o Ilori.
Não, perguntaram-me aqui, o Borja, atenção, o Sporting só paga o diferencial do ordenado, não paga o ordenado todo, é o diferencial do ordenado do que ganha no Sporting do que irá ganhar no Braga, não pensem que é o ordenado todo. Mas o que interessa, para acabar, o que interessa é mesmo o Sporting, um bom mercado, quanto a mim, coisas muito bem feitas pelo Sporting neste aspecto. O mercado de janeiro é terrível, e portanto conseguir despachar estas pessoas todas no mercado de janeiro, há que dar parabéns a quem direito, as pessoas sabem quem são, e portanto toda a estrutura do Sporting, tudo o que foi conseguido, porque é muito difícil, e nós tivemos muito ativos no mercado, e colocar estes jogadores todos, dar estas viravoltas e suportar negociações com as do Braga não deve ter sido fácil. E portanto, vamos em frente, é o que interessa. Fizeram aqui outra questão do outro jogador. Ah, porra, quando comprámos? É isso. Obrigado, Sidney. Quando
comprámos? E falta a última, tens de responder à última pergunta aqui do Sir Reaction, que é frangaçado ou bacalhau?
Depende do bacalhau, como é que é feito. Se for cozido, não, dispenso. Se for o bacalhau,
para a Braga.
A Braga gosta. E a Braga também, não é? Porque nós gostamos de ganhar o Braga. E portanto... E depois, aqui sobre qual foi a pergunta mesmo, foi a responder, do Porro. Não, temos 2 anos para comprar o Porro, e temos a direito
de opção. Mais um ano, né? Neste caso mais um ano, para passar o primeiro.
O Porro está seguro, portanto, a seu tempo será comprado, com certeza.
E se for preciso, arranjamos todos uma moedinha de cada um, ainda sobra dinheiro para pagarmos o salário.
Já que estamos a falar de almoços e jantares, um dia que seja possível, e que agora parece que finalmente o mundo já está a entrar numa curva... descendente de casos, porque há cada vez mais gente vacinada no mundo. Aliás, hoje é um dia histórico, entre aspas, digamos assim, nos Estados Unidos. É o primeiro dia em que o número de vacinados é maior, ultrapassou o número de casos totais de Covid nos Estados Unidos, à volta de 25 milhões já de vacinados, mais de 25 milhões. Os Estados Unidos se até agora 24 milhões e qualquer coisa, ou quase 25 milhões. As tendências estão a descer, Portugal também já está a começar a descer ainda muito levemente, mas parece que o mundo, quanto mais vacinado está, obviamente está-se a sentir as reações, e portanto um dia que nós possamos, há duas coisas que vamos querer fazer, sem dúvida, assim possamos, esperemos que não seja preciso fazer de máscara e possamos fazer-os em segurança, os programas ao vivo, haremos de os fazer, seria um prazer enorme fazer um programa ao vivo com o Sporting campeão, não tenho a mínima dúvida nenhuma, esse é sem dúvida uma das coisas que queremos fazer, e quem sabe aqui um ajuntamento entre sportinguistas, e quem sabe até fazer uma coisa de maior dimensão, juntar vários coisas. Pá, estou-me a lembrar, por exemplo, do Tasca do Xerba, que faz sempre grandes encontros, juntar com o Tasca, juntar com outros, falar vários e juntar várias gente e fazer um grande ajuntamento.
O pessoal do Chuck Norris.
Chuck Norris, opa, há muita gente que certamente que terá todo o interesse em estarmos todos juntos e, portanto, acho que era espetacular.
Isso será incrível.
Não, cláusula obrigatória, estão aqui a perguntar. Estavam a perguntar se Porar era com cláusula obrigatória. Não, não é obrigatória.
Não, não está na parte do mercado. Ainda antes de irmos aqui ao tema final, e peço-vos que misturem o tema final com a questão das notas finais.
Para mim, as minhas notas finais podem ser as modalidades, que eu vou falar de um ponto de vista genérico, acho que o João vai falar um bocadinho mais.
Só vou falar do Palhinha, fica as modalidades para ti também.
Ok, pronto. Então fala do Palhinha, já que estamos nos jogadores, avança.
Deixem-me só dizer que ainda na sequência daquilo que vocês estavam a dizer e o facto do João saber muita coisa sobre o Sporting e partilhar aqui com as pessoas que de facto ele confia, deixar aqui a nota de que eu neste momento tenho, não à minha frente diretamente, obviamente, mas no mesmo programa que eu, dois dos sportinguistas que eu mais prezo e valorizo. Porquê? Porque nunca se renderam a falsos interesses. Nunca
quem
se renderam. Mariana?
É o o Castro e Chewbacca, não é? O Castro e Chewbacca.
O Pato.
O Castro e Chewbacca.
Onde está o Pato?
Eu não tenho o Pato, mas tenho aqui o Chewbacca do Sporting.
Também serve. Nunca se renderam a falsos interesses. Sempre lutaram pelo um bem comum e é por isso que estamos todas as semanas pelo bem do Sporting Clube Portugal. E agora sim, Pedro, notas finais e modalidades.
Sim, modalidades. Eu fiz aqui umas notas. Eu em questão das modalidades, queria dizer aqui algumas coisas. Houve até quem já nos pedisse para falar, porque normalmente as modalidades têm sido feitas pelo Tiago. Só para dar uma nota aqui, o Tiago há duas semanas fez um programa, há uma semana e qualquer coisa, fez um programa comigo e com os benfiquistas num chamado Derby Atlético. Só para dar aqui uma nota, o Tiago teve uma prestação tão brilhante que uma das pessoas que mais sabe de modalidades neste país e que teve um trabalho importante no Sporting, elogiou, que eu sei, porque entretanto fizeram-me chegar isso, e portanto para mostrar que temos o Castro aqui para dar aquilo que fala do mercado e sem interesses nenhums, temos o Tigas que fala de modalidades de uma forma absolutamente incrível e fantástica, temos a Mariana a moderar isto, que não é nada fácil. A Mariana veio ocupar aqui um espaço que era feito pelo Castro e que fazia também muito bem, e a Mariana tem estado uma evolução absolutamente notável, não há dúvidas nenhumas, e depois estamos cá eu para dizer as neiras e merda. Passando isso, modalidades. Para mim há aqui 4 ou 5 pontos que eu gostava de falar, eu vou tentar ser o mais rápido possível porque já vamos com 1h22. Eu vou repetir uma coisa que é absolutamente fundamental e parece que há sportinguistas que têm dificuldade em perceber isto. O Sporting não é só futebol. Nós podemos todos gostar mais do futebol, todos não, muitos gostar mais do futebol. Ainda há bocado aqui no chat alguém dizia que tinha um amigo que só gostava de atletismo. O Tiago Botelho é um exemplo, gosta mais das modalidades do que ver futebol. E portanto, o Sporting não é só futebol. O Sporting é modalidades, o Sporting é um clube eclético, de sempre, da sua génese, da sua raiz, da importância. Eu ainda no outro dia falei aqui do livro, que já falamos da história, a importância que temos da visão do Visconde Alvalade, que teve sobre as modalidades, o que era potenciar o ecletismo com aquilo que ele pensou e idealizou, a forma como depois, não só das construções do estádio, do aquilo que tinha o projeto. O Sporting é futebol e modalidades. Se há alguém que acha o contrário, está claramente no clube errado. E esta direção, eu não creio, vamos esperar pelo... É preciso que haja Assembleia Geral, há um orçamento reprovado, é preciso que mais cedo ou mais tarde se tenha que fazer isso, vamos a ver quando é que vai ser possível, é preciso questionar seriamente em relação a isso, porque eu não quero acreditar que esta direção queira acabar com as modalidades. Não pode fazer sentido. E não podem vir outra vez sportinguistas com a questão, mas não sei o quê, os orçamentos... Já lá vamos aos orçamentos. O Sporting é um clube eclético. E, portanto, quem pensar o contrário e quem equacionar alguma vez, passar o que já passamos no tempo do Santana Lopes, termos que escrever num papelinho qual é a modalidade que vamos acabar, e aqui estamos a falar das principais... está completamente no clube errado e não percebe absolutamente nada do que é o Sporting, do que é a génese do Sporting, de como é que este clube foi construído, como é que este clube deu medalhas olímpicas, como é que este clube deu alegrias a milhares e milhares e milhões de pessoas por este mundo fora, a todos os níveis, com todas. As pessoas nem sabem o que era ver as famosas corridas do corta-mato, do Sporting,
nos anos 80 e 90,
que os títulos
de campeão de corta-mata europeu, mas as pessoas têm ideia do que era um orgulho para nós, que não tínhamos o acesso, que hoje em dia, como alguém diz, ligamos um canal de televisão, eu agora tenho ali ligado no hóquei no gelo, podia estar nos tuk-tuks, como o Sherba dizia, na Indonésia. Epá, há de tudo, mas antigamente não havia. E aquilo era passar sportinguismo. Era um orgulho enorme. E muitas das vezes, verdade era, nós não festejávamos mais títulos nenhuns e também tínhamos que nos agarrar a isso. Mas era isso também que se mantinha vivo o clube. O clube manteve-se sempre muito vivo, não só do futebol, mas também da importância que têm as modalidades e do cletismo. Depois, há aqui uma coisa que agora tornou-se um tema recente. Tenho visto assim umas maltas a falar, que é as modalidades e não sei o quê, mas que é mas quais? Aqueles que treinam não sei aonde, aqueles que. Epá, mas eu estou lá preocupado. Ainda há pouco tempo se equacionou de colocar o voleibol aqui no norte. Eu não preciso de ter um atleta que veste a camisola do Sporting, como a que eu tenho agora, que pode ser a das modalidades. E que orgulho, e que representa o Sporting, eu não preciso que ele treine em Lisboa, ou que treine no pavilhão João Rocha. Ele até pode treinar na China, se é do Sporting. Ou em Ritinho, ou em Gondomar. Se é do Sporting, se tem interesse para quem é a direção das modalidades, para representar o Sporting, até pode treinar onde ele quiser, em Marte, pode apanhar um space shuttle dos novos do Elon Musk e pode ir para Marte treinar ou para a Lua, não me interessa. Se veste a nossa camisola, está a representar pode ser Carlos Lopes, Joaquim Agostinhos, Fernando Mamedes, uma quantidade de jogadores, de atletas, portanto, se treina, não me interessa que agora, mas agora a canoagem treina debaixo da ponta, ou treina não sei aonde, mas que raio de argumento ridículo é esse? Da mesma forma que também digo que a questão das modalidades é óbvio, sempre foi e sempre terá que ser, e o Bruno Carvalho trouxe essa questão, não venham com as histórias, há uma coisa importante que é, obviamente, as modalidades têm que dar lucro, e tem, não é ter que dar lucro, o Sporting, a parte clube, pode dar um bocadinho de lucro, mas a verdade é que tem que, no global, aquilo tem que estar equilibrado. Eu já disse aqui, se todos os anos as modalidades atingirem o break-even, está perfeito, não tem problema nenhum, desde que, obviamente, não seja com outros subterfúgios. Se as modalidades têm custos, quanto é que é? São 10 milhões, quanto é que é receitas? 11, está certo, siga, deu 1 milhão, ok, aguarda esse 1 milhão para o ano a seguir ou faça outra coisa. Deu 200 mil, ok. Agora, se está negativo um ano e um outro aqui positivo, tudo bem. Mas desde que seja ali, mantenha sempre na linha positiva, está perfeito. E é assim que tem que ser gerido. É óbvio, não há dúvidas nenhumas, o Bruno Carvalho descobriu, de certa forma, ele, quando foi campeão em tudo, percebeu que gastando ali à volta dos 22, 23 milhões de euros, a probabilidade, não há um número concreto, mas há ali um número que se percebe, que aquele número permitiu ao Sporting ganhar os títulos todos e a seguir manter grande parte deles, e portanto há ali um número. Eu não sei se esse número é execuível em Portugal. Também devo acrescentar que é preciso olhar para os números, custo-benefício, e é preciso olhar também para a formação. Está na altura de apostar claramente em formações na modalidade. É evidente que há determinadas modalidades, nomeadamente as de pavilhão, que devem ser fomentadas com recurso à formação. O caso do handball que o Porto está a fazer e que vai dominar os próximos 10 anos, tem muito disso. Nós também temos que tratar principalmente essas modalidades. Ora, há outras, eu exemplo, a Dária do judo. Ela podia treinar até na Ucrânia, onde ela era, não me interessa. O que me interessava é que ela era uma atleta, duas vezes que medalha olímpica, campeã do mundo, tem a possibilidade de ter medalha olímpica agora em Tóquio, e nós estamos aqui, foi-se embora e ninguém quer saber, ninguém nos diz nada, e quem diz essa, diz o caso do Nelson. O Nelson Évora ainda hoje confirmou que o Sporting não fez nenhuma proposta e que ele estava preparado para fazer sacrifícios, é verdade, o Nelson Évora é público, 135 ou 140 mil, 125 ou 130 mil euros por ano para o Nelson Évora, nesta altura, eu também acho um bocadinho pesado, mas se pudesse chegar a um valor, eu só estou a falar deste valor porque é público, mas, obviamente, porque é um atleta que dificilmente, eu espero estar enganado, em Tóquio vai conseguir, ele também ainda nem tem a qualificação para Tóquio, mas, mesmo conseguisse, eu acho difícil que ele consiga uma medalha, mas, de qualquer forma, o projeto olímpico, e já lá vou, existe. E, portanto, aqui o custo-benefício tem que ser olhado da mesma forma como nós olhamos para o futebol. No futebol temos que ir à formação, temos que ir aos jogadores de experiência, há ali um modelo. Aqui temos que aplicar um modelo idêntico. Temos que olhar para a formação, temos que ver o custo-benefício, mas temos que montar equipas competitivas e temos que, acima de tudo, falar das coisas como elas são. E por fim, para terminar, o Sporting Olímpico, a mim, é uma dor no coração. Opa, eu não sei se está a ser desmantelado, não sei, não faço a mínima ideia o que é que está a passar, mas é uma dor enorme. Os Jogos Olímpicos vão se realizar, não há dúvidas nenhumas. Parece-me que já claramente o Japão já disse que vão se realizar. O Sporting é um clube que, desde sempre na sua história, apresenta-se ao projeto olímpico. Tinha um gabinete olímpico formado, tem atletas, ainda no outro dia tivemos a atleta do lançamento do peso a fazer a melhor marca do ano. Há atletas que muitas vezes são contratados para esses efeitos, não há problema nenhum. Qual é o problema? Nós também contratamos jogadores, também contratamos o Paulinho para ele marcar golos e ser o coisa. Pá, contratamos a do atletismo para ter mais medalhas. Para... Pá, e se olharmos para a questão da expansão, do marketing, daquilo que pode representar ter a marca do Sporting globalizada, e quem fala nas respectivas modalidades, as pessoas experientes sabem perfeitamente que o Sporting é um clube que está presente nisso, faz parte, existe. Pá, portanto, estar a usar as modalidades, deixá-las ali de lado, que não sabemos como é que elas estão, só porque o futebol neste momento está bem, corre, vai num caminho muito bem, pá, desculpem, não faz sentido. O Sporting não pode, de forma alguma, e para mim é o suficiente, eu digo-te, é, se eu sentir ao mínimo... Se vir uma prova concreta que esta direção não está, como há pouco disse, no início do programa disse em relação ao futebol, mérito a quem lá está, quem contratou o Ruben, quem tratou do mercado, há mérito obviamente a esta direção. Mas se da mesma forma, e eu já disse as razões porque não era capaz de votar nessa direção, mas se houver alguma prova em concreto que esta direção, de alguma forma, estaria a prejudicar, eu não quero acreditar nisto, estaria a prejudicar as modalidades para que se extinguissem, ou que se pudessem extinguir modalidades absolutamente fundamentais no Sporting, sejam elas qual forem, eu vou-vos dizer, isso para mim é causa para pedir a demissão de uma direção no Sporting. E já nem vou falar dos Paralímpicos e dos atletas com as dificuldades que sabemos, parece que desapareceram. Chegamos a ter aqui como convidada, chegámos a tensionar ter aqui a Márcia como convidada, ela ofereceu-se, não, confirmou-se, parecia que ela é que se ofereceu, não, eu é que convidamos, e ela aceitou, entretanto não foi possível, e depois nunca mais, até hoje nunca mais nos respondeu mais, nunca mais nos disse nada, mas deixámos de ouvir falar das coisas, portanto, isto tem que acabar, eu aceito que até ao final de maio, vamos acabar a maio, eu já disse aqui, dificilmente eu acho que vamos ganhar, talvez, nós só podemos ganhar, na minha opinião, futsal e hóquei, são aqueles, e ok, vamos ver, mas futsal são os dois que eu acredito que ainda possamos ganhar alguma coisa. Handball vai para o Porto, voleibol vai para o Benfica, e portanto, e basquetebol, e basquetebol acredito também que possa ir para o Sporting. E portanto, nós ainda temos ali três modalidades, uma delas um bocadinho mais certa que as outras duas, ou pelo menos partimos mais à frente. Agora, vamos chegar a maio, e em maio é a altura, e quando a pandemia começar a parar, tem que haver uma Assembleia Geral. Tem que haver alguma coisa para, tem que haver a justificação, tem que haver aqui alguma justificação para explicar o que está a passar, porque isto não pode obviamente continuar assim.
E deixa-me só antes de passar as notas finais aqui para o João sobre o Palhinha, a perguntar a todos os adeptos do Sporting, que se dizem adeptos do Sporting, que só gostam do futebol porque só o futebol é que interessa, quantos sócios teria neste momento o Sporting Clube Portugal se vivesse só do futebol nos últimos 20 anos? É a minha questão. João Castro, vamos então aqui...
Antes de passares ao João, só para dizer, vou pôr a mensagem aqui no ar, que é para não ter... Passando aqui o aspecto que ele nos chama ridículos, dizer só aqui ao Zé Pedro que tem uma boa solução. Vai ouvir os programas para trás, vai ouvir o que o Tigas diz em relação às contratações. Se quiser, se não tiver problemas nenhum em ouvir programas da concorrência, digamos assim, da malta do Benfica Independente, que vai ouvir um programa de 2h15 sobre as modalidades, para perceber como as modalidades não parou por causa do Covid, porque ninguém para, aqui parou o Covid, as pessoas não deixaram de trabalhar, só pararam algumas pessoas, que efetivamente restaurantes e coisas assim, mas olha, o João não deixou de trabalhar, eu também não, a Mariana também não, portanto se calhar é melhor informar-te antes de primeiro, antes de vires insultar os outros, e depois, se calhar vale a pena ouvir uns programinhas para trás.
Desculpa, dá jeito. O conhecimento não ocupa lugar, só deixar
nada,
aqui
nada, este. Nada. Ocupa um bocadinho, João... mas opa, o espaço se calhar também é grande e circula lá muito ar e pode ocupá-lo.
João, vamos aqui esclarecer. O Sporting venceu ontem o Benfica, já falámos sobre o jogo, já falámos sobre isso tudo. Existe alguma possibilidade de papelada de secretaria, burocracia, o Sporting ser prejudicado por Palhinha ter entrado em campo?
Mariana, antes de mais, deixa-me dizer que subscrevo por baixo o que o Pedro referiu sobre as modalidades e, portanto, não vou falar sobre isso, mas obviamente que tu disseste muito bem quantos sócios e quantos adeptos e simpatizantes. Sim, que exatamente. Praticam as modalidades e depois tornam-se sportinguistas graças às modalidades. Dança, ginástica, natação, etc, etc. Muito bem, é assim, sobre o Palhinha não sou advogado, mas tive-me a informar. E em casa é o seguinte, a providência cautelar em causa... tem efeito suspensivo, isto é, até ser preferida a decisão final, o ato em si impugnado tem os seus efeitos suspensos. Portanto, eu não consigo perceber quem é que defende que isto é um risco, até porque quem defendiu a suspensão, neste caso do ato, não foi o Sporting, foi um tribunal, ok? E não acredito, digo-me já, com uma equipa de advogados que a SAD tem e que o Sporting tem, aconselhasse a utilização do jogador se tivesse dúvidas do despacho preferido. Para vocês entenderem um bocadinho melhor, e agradecer a quem me enviou toda esta informação, é só ler o artigo 41... depois, número 7 da lei de, eu vou já dizer aqui o nome para não errar, da lei do Tribunal Desportivo de 74/2013, e onde se pode ler, e passo a citar, e portanto isto é lei, e passo a citar: consoante a natureza do litígio, cabe ao Presidente do Tribunal Central Administrativo do Sul, ou Presidente do Tribunal da Relação de Lisboa, a decisão sobre o pedido de aplicação de medidas provisórias e cautelares, se o processo ainda não tiver sido distribuído no Colégio Arbitral e não tiver sido constituído. E, portanto, isto para dizer o quê? Porque isto é a linga-linga jurídica. Na prática, o que está em causa principal, seja a competência do TAD, o Sporting está legitimado a recorrer para o Tribunal, conforme fez, para medidas cautelares. E no caso, e para vocês saberem, no caso, quem interpôs o procedimento cautelar nem sequer foi o Sporting, foi o jogador. Portanto, quando dizem, os clubes não podem ir aos tribunais civis, vão ser desclassificados ou vão perder o jogo. Não. Quem interpôs o procedimento cautelar nem foi o Sporting, foi o jogador. E, portanto, para dizer com isto tudo que não acredito que exista qualquer tipo de decisão contra o Sporting aproveitou o que está na lei, é só uma providência cautelar, o efeito é suspensivo, depois o Palhinha pode comprar, se eles retificarem a decisão, o Palhinha cumpre o jogo de castigo noutro jogo. E portanto, meus amigos, a vitória está garantida.
Mariana, deixa-me só repor aqui a coisa, porque o Zé Pedro continua, não é o João que está a falar para ti, é o Pedro, os nomes estão em baixo, já agora por curiosidade, e eu só te respondi porque nos insultaste, porque senão não chamo, e nós não vamos te dar aqui voz, o programa não és convidado, mas tu já mostraste ao que vieste, porque acabaste de dizer aqui num programa, numa resposta em cima, que nós só falamos mal, e futebol falamos mal, modalidades falamos mal, se calhar tens que abrir o programa desde o início, porque nós, se calhar, no futebol não falamos mal, e se calhar convém ouvir tudo antes de ser comentários. Siga a bola. Mas estamos abertos a qualquer adepto que queira vir cá, e já convidamos vários adeptos, e um dia vamos voltar a fazer programas com os adeptos, e podem vir cá quem quiser falar o que quiser, desde que, obviamente, não insultem as pessoas, porque nós também não insultamos ninguém.
Exatamente. E é verdade que não tínhamos um programa tão longo sem convidado há muito, muito tempo. Mas a verdade é que também há muito, muito tempo que o Sporting não era líder isolado do campeonato, com 4 pontos de diferença do segundo lugar, 9 pontos para o terceiro. Meninos, foi um gosto. Uma vez mais, um grande, grande programa, novamente uma noite cheia de verde e branco. Obrigada a todos aqueles que nos estiveram a ver e a ouvir, a todos aqueles que nos vão ver e ouvir ao longo da semana. Mantenham-se seguros, mantenham-se em casa. Uma boa semana. Viva o Sporting Clube de Portugal.
Viva o Sporting. Viva o Sporting.